Senhores deputados, façam favor de sentar. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, vamos dar por iniciada esta reunião, que tem duas partes, destinada a duas audições regimentais, a primeira à ordinária e a segunda uma audição específica sobre a questão da utilização da base das Lajes relativamente ao trânsito de aviões F-35. Antes disso, porém, eu quero, já falei com os senhores coordenadores, como sabem, hoje aconteceu em França um acidente muito grave, do qual resultou a morte de duas crianças portuguesas de 3 e 5 anos, encontrando-se ferida a mãe e um outro irmão mais velho. Esta comissão é a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, sempre fazemos questão de o assinalar, sempre já há muitos anos, e por isso, sem prejuízo depois podermos preparar um voto, pelo menos acertar com o Sr. Presidente da Assembleia da República, um voto de pesar relativo a esta questão, vamos guardar um minuto de silêncio pela alma dos que faleceram e por respeito àqueles que estão feridos e que esperemos que rapidamente tenham as respectivas melhoras. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhor ministro. Quis o acaso que esta audição coincidisse exatamente com o início da estabilização dos trabalhos desta comissão. Nós realizámos recentemente, chegámos neste fim de semana, uma delegação desta comissão realizou uma deslocação importante a Macau, a Hong Kong e a Timor-Leste, e quero transmitir ao Sr. Ministro exatamente que fomos, esta deslocação teve um êxito significativo, dela resultam várias conclusões que depois terei com certeza a oportunidade de transmitir diretamente ao Sr. Ministro, diretamente a Vossa Excelência. E são conclusões importantes sob o ponto de vista da nossa relação quer com as autoridades locais, quer de Macau, quer de Timor-Leste, mas tem a ver também com aspectos específicos que se prendem quer com os portugueses que ali estão, quer com a política de língua e de cultura, quer com, mesmo com aspectos específicos da área da cooperação. Vamos então dar por iniciada a primeira audição. A audição, nos termos do número 5 do artigo 104 do Regimento, o Governo, neste caso o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem uma palavra inicial por durante 15 minutos e depois teremos intervenções do Chega, 7 minutos, resposta do Governo, PST, 8 minutos, resposta do Governo, Partido Socialista, 7 minutos, IEL, 6 minutos, LIVRE, 6 minutos, isto na primeira ronda. Dou assim a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. O Ministro tem a palavra.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, queria agradecer muito a marcação desta reunião para a data que, no meio de uma agenda quase impossível, era aquela que era possível e conveniente, e, portanto, queria agradecer muito a todos os membros da Comissão. Saudá-lo naturalmente e na sua pessoa todas as senhoras deputadas, os senhores deputados que aqui estão hoje, ou que eventualmente ainda estarão, enfim, depois não vou saudá-los um a um. Dito isto, queria associar-me naturalmente a esse voto de pesar de uma notícia que é especialmente chocante. Seria sempre trágica em qualquer circunstância, mas nesta é muito chocante por se tratarem de crianças tão tenra idade. E queria também dizer já agora que nós tivemos há muito pouco tempo a informação de que foi assassinado também o professor Nuno Loureiro em Boston. Pelo menos foi morto a tiro, enfim, não se conhece ainda bem, que era o diretor do Plasma Science and Fusion Center do MIT. Portanto, não sabe com que contornos, mas enfim, é também uma notícia triste para a ciência portuguesa em particular, enfim. E portanto, começamos esta reunião com um signo especialmente negativo. Dito isto, eu serei muito, telegráfico, porque sinceramente imagino que os temas pelo que vou passar sejam temas que queiram ver sob o ângulo de cada um dos deputados e dos partidos ou dos grupos parlamentares e, portanto, evidentemente não me adiantaria muito. Eu queria só marcar algo que foi muito importante, que decorreu a semana passada, que foi a Cimeira União Europeia-Moçambique, em que foi criada uma linha de crédito para Moçambique de 500 milhões de euros, que vem na esteira do que fizemos este ano já na Cimeira com Cabo Verde e na Cimeira com São Tomé e Príncipe, em que também foram pela primeira vez criadas linhas de crédito, na sequência da experiência que temos com Angola, embora aí obviamente montantes bastante mais pequenos. E queria registar que esta cimeira teve uma coisa singular que nenhuma das outras teve com Moçambique, é que houve 600 empresas inscritas no Fórum Económico, que seguiu à cimeira, e estavam mais de 700 participantes nesse fórum, o que é uma coisa que mostra um interesse enorme por Moçambique, e portanto queria só registar isso. Depois dizer que obviamente imagino que tínhamos que passar aqui pela Ucrânia e pelos desenvolvimentos recentes, mas estamos justamente no meio, diria eu, ainda de um desfecho incerto, mas que pode ter desenvolvimentos muito importantes ainda nesta semana, portanto ainda antes do Natal propriamente dito, a vários níveis. Também evidentemente pelo Médio Oriente, nas suas várias incidências, Palestina, Israel, Líbano, Síria, enfim, para falar daqueles que são os pontos mais candentes, eventualmente também queria chamar a atenção para questões, enfim, que em termos de relançamento da estratégia portuguesa na União Europeia são importantes, embora isso seja mais para a Comissão de Assuntos Europeus, mas a promulgação do Estatuto de Perito Nacional Destacado, que foi de facto um ponto importante, que nós temos que reforçar a nossa presença nas instituições internacionais, e por isso mesmo terminaria esta intervenção inicial com o facto de termos lançado, digamos, de um modo mais ainda formal, estamos sempre a fazer relançamentos da nossa campanha ao Conselho de Segurança em Nova Iorque, no dia 5 de dezembro. Foi um momento que eu julgo que foi bastante forte, para além dos contactos que estamos sempre a ter, e também lá tivemos os vários que está Estado, eu, os enviados especiais do Ministério, mas que foi um momento particularmente importante, especialmente porque assinalamos, não é, os 70 anos da entrada de Portugal nas Nações Unidas. E julgo que Portugal, em particular depois da Revolução do 25 de Abril, e da transição para a democracia, teve de facto, tem tido um trajeto nas Nações Unidas absolutamente exemplar, como prova o facto de ter conseguido ter o secretário-geral nestes últimos 10 anos, enfim, terminará para o ano, será o seu último ano de mandato. Também é interessante olhar para a eleição do novo secretário-geral, também será com certeza um ponto muito relevante do ano que vem, e queria só, enfim... Depois, como é evidente, há 554 mil assuntos que nós podemos tratar, mas isso deixo naturalmente à pertinência e também à imaginação, já agora, das senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar assim a primeira ronda das intervenções. Tenho inscrito pelo Chega o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim e o Ricardo Dias Pinto. Dou a palavra primeiro ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, antes de mais, muito obrigado pela sua presença aqui. A questão do congelamento por tempo indefinido dos ativos russos, maioritariamente à guarda do Euroclear, que a Comissão propõe utilizar como colateral de garantia para empréstimo à Ucrânia, surge como uma operação particularmente arriscada, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista financeiro. Países como a Bélgica, a Itália, a Malta e a Bulgária, suportados por fortes reservas do Banco Central Europeu, sobre os riscos legais e financeiros de uma operação com esse perfil, expressaram reservas ou objeções ao plano de transformar esses ativos em colaterais de suporte para financiamento direto à Ucrânia, preferindo, tal como nos parece mais adequado, alternativas como empréstimos conjuntos da União Europeia. Tem tudo, dizemos e dizem, para correr mal. E correndo mal, a fatura vai ser pesada para todos os Estados da União. Mas mais grave do que essa decisão sobre os ativos russos foi o expediente da utilização, na reunião da COREPER deste mês, do artigo 122 do Tratado Fundador da União Europeia, para impedir que alguns Estados, com o seu voto contra, pudessem impedir a operação. Isto por decisão da Comissão, com o suporte da assessoria jurídica do Conselho, creio eu. Ficou claro que a regra da unanimidade não passa de uma falácia e que, mais uma vez, por pretexto de uma emergência, a Comissão e o Conselho, com base numa maioria conjuntural, poderão sempre avançar para uma votação por maioria qualificada, tornando impotentes os países dissidentes. Porque isto é uma questão de princípio. Isto é comparável a um governo que declara um estado de emergência permanente para se apropriar de poderes que nunca lhe foram concedidos. A garantia da regra da decisão por unanimidade, base da soberania de qualquer Estado membro, deixou de existir para todos e para cada um. Regressa a Orwell, hoje como sempre, no princípio todos iguais, pouco depois uns mais iguais do que outros. Em Bruxelas, é a consagração do fim do peso dos pequenos países nas decisões relevantes. Em resumo, Sr. Ministro, o congelamento por tempo indefinido dos bens russos e o apoio ao recurso ao artigo 122 implicam para cada um dos que votarão favoravelmente ou apoiaram estas decisões, perante o seu povo e o Parlamento que representa esse povo, no nosso caso este Parlamento, uma dupla responsabilidade. Primeira responsabilidade, se a operação correr mal, uma pesadíssima fatura a pagar, quer diretamente, pois que os encargos serão proporcionalmente divididos entre os 27, quer indiretamente, pela quebra da fiabilidade do sistema financeiro europeu, o que acarretará custos indiretos, também eles pesados, para todas e cada uma das economias dos mesmos 27. Segunda responsabilidade, esta presente imediata, a ter irremediavelmente comprometido a garantia de inviolabilidade da soberania de cada um dos Estados-membros que era dado pela regra da unanimidade. Assim sendo, e tendo em conta esta dupla responsabilidade, pergunto-lhe, Sr. Ministro, em relação a cada uma destas questões, qual é a posição do Governo português e qual será na reunião do Conselho nos próximos dias 18 e 19, creio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Ministro a presença e a disponibilidade que teve para estar aqui. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, da política externa portuguesa espera-se que seja a implementação prática, sem humores, estados de alma, ideologias ou sentimentalismos do interesse nacional português. O primeiro tema a merecer a preocupação do Partido Chega é a iniciativa da União Europeia no sentido da realocação obrigatória ao abrigo do Pacto de Migração e Asilo de 21 mil refugiados no ano que vem. Lemos que Portugal se lhe oporá por razões aparentemente metodológicas, mas não de princípio. Disto se entende, ou entendemos nós, que não é irredutível a nossa oposição e que a postura final de Lisboa está ainda indefinida. Senhor Ministro, tudo isto tem haste de spin. O país fica sem saber se pode confiar no Governo para manter uma posição de rejeição resoluta de qualquer instrumento que nos imponha a aceitação de refugiados que Portugal não quer nem pode acolher. Gostaríamos, pois, de perguntar se os portugueses podem contar com o compromisso taxativo do Governo quanto à rejeição da proposta da Comissão. Em segundo lugar, o debate relativo ao envio de forças militares europeias para a Ucrânia. Temos ouvido essa ideia da parte da chamada coligação dos dispostos. Senhor Ministro, o Partido Chega promoveu sempre ativamente a solidariedade total de Portugal com a Ucrânia face à agressão russa. Mas a gravidade destas decisões impõe a máxima cautela. Pode o Governo garantir que se oporá na União Europeia a toda a decisão que possa colocar soldados portugueses em perigo, enviando-os para a guerra na Ucrânia? Por outro lado, e por fim, na visão do Chega, é na indústria militar, dos drones às munições, dos carros de combate à construção naval, que reside a maior oportunidade de crescimento económico de Portugal no século XXI. Gostaria de saber se o Governo concorda com esta nossa visão e, em caso afirmativo, gostaria de saber se está, junto às instâncias europeias, a preparar todos os mecanismos para tornar esta oportunidade numa realidade próxima e como. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro de Estados Unidos Estrangeiros, também por 7 minutos. Faça o favor, Sr. Ministro.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aos Srs. Deputados do Chega. Eu vou começar por responder ao deputado Pacheco de Amorim para lhe dizer o seguinte. O artigo 122 foi aprovado por unanimidade pelos Estados. Não sei se sabe disso, mas o tratado teve que ser ratificado por todos os Estados. Portanto, os Estados aceitaram que em circunstâncias de emergência haja regras diferentes. Que, aliás, é o que acontece em qualquer quadro constitucional. Há um estado de emergência, há um estado de sítio, há um estado de alarme, há um estado de exceção que justifica uma alteração das regras de funcionamento normal. A situação que nós vivemos na Ucrânia neste momento é uma situação que é verdadeiramente de alerta e de alarme, nomeadamente com algumas mudanças geopolíticas que estão em curso. E é evidente que a União Europeia tem de se preparar e defender. E, portanto, é natural que recorra ao mecanismo excepcional, como recorreu nos tempos da crise financeira, no caso de Portugal e no caso da Grécia, também recorreu ao artigo 122 para poder tomar algumas medidas que, de outra forma, não poderiam ter sido tomadas e impediriam o resgate das respectivas economias. Dito isto, quanto aos ativos imobilizados, aquilo que Portugal tem sempre dito é que não se opõe a essa fórmula de financiamento, desde que ela tenha em conta algumas das objeções que são verdadeiramente pertinentes da Bélgica. E, portanto, se assim for, estamos neste momento no meio da negociação levada, diria eu, ao máximo dos detalhes para justamente acautelar todos os aspectos, o Estado português será claramente, votará a favor da utilização dos ativos imobilizados como um mecanismo que permitirá o chamado reparation loan, não é? O empréstimo das reparações. Portanto, sobre isto não há qualquer dúvida. Portugal é um país europeu, Portugal conhece a ameaça russa, e aquilo que se me permite dizer, desde já, é que eu vejo no tom desta pergunta, ou na forma como ela é formulada, como aliás também do deputado Ricardo Pinto, uma deslocação do Chega para a fila do euroceticismo, que até agora não tinha. Até agora não tinha. Até agora era pró-europeu e não era filó-russo. Mas o tom destas perguntas e a forma como elas estão feitas mostra uma simpatia com Putin que seria inesperada da parte do Chega. Bom, pronto, eu estou a fazer a minha agora, eu lamento imenso, mas eu tenho que dizer isto porque isto para mim é uma surpresa completa. Eu até agora, tinha visto o Chega, aliás, com grande diferença para outros fenómenos políticos que não são da mesma cepa e que eu acho que mereceriam, de facto, uma distinção, não o tinha visto ainda, e vir para o coro dos eurocéticos e até de uma certa tolerância ou condescendência com Putin e com a agressão russa. É o que está íncito na forma como estas perguntas foram feitas. Depois, já quanto ao deputado Ricardo Pinto, permita-me dizer o seguinte. Eu não apliquei o que vou dizer agora ao deputado Pacheco de Amorim, porque está em causa a Ucrânia. As perguntas, essas perguntas que fez de retorno, têm a ver com a União Europeia. E, portanto, se o Parlamento dividiu uma Comissão de Assuntos Europeus e uma Comissão de Negócios Estrangeiros, é evidente que essa matéria seria uma matéria para a Comissão de Assuntos Europeus. E até, eventualmente, para a Comissão em que responde o Ministro da Presidência, que é o responsável pelas políticas de integração, não é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, como não é, por exemplo, responsável pelas questões de nacionalidade, é o Ministério da Justiça. Não quer dizer que nós não sejamos ouvidos, não quer dizer que nós não acompanhemos. Aquilo que lhe diria é que, como sabe muito bem, o governo português tem uma política quanto às migrações que é muito clara. Não é aquela que o Chega desejaria, mas é com certeza uma mudança de 180 graus relativamente aos tempos socialistas que nos trouxeram uma situação insustentável do ponto de vista da integração das comunidades estrangeiras que querem fazer a sua vida e que querem ajudar a nossa economia. E, portanto, sem dúvida que esse é o ponto. Aqui, como lhe digo, há mecanismos de solidariedade europeus que, eventualmente, serão aplicados a todos. Em todo caso, aqui, como se sabe, esta questão ainda não está fechada, mas, como eu digo, a sede para essas perguntas é outra, mas estou-lhe a responder, é uma questão que não está fechada, está a haver um diálogo entre o governo português e a Comissão Europeia, mas seja como for, nós sempre aprovamos os mecanismos de solidariedade europeia e, portanto, obviamente que, se for esse o caso, estaremos vinculados por eles, eu espero que não. Neste caso, porque julgo que há aqui um erro de avaliação, que é aquilo que sustenta o Ministério da Presidência e muito bem. Dito isto, quanto à questão da Ucrânia, evidentemente que neste momento nós não temos nenhuma posição fechada sobre o que vai ser o futuro. Depende das garantias de segurança. Os portugueses para um cenário de guerra não irão, isso é certo. Mas se houver paz, não é a primeira vez que fazemos parte de forças de paz. O que nós estamos a fazer na República Centro-Africana é louvável. O que nós estamos a fazer na Eslováquia e na Roménia neste momento é muito parecido com aquilo que nos podem vir a pedir para nós integrarmos futuramente na Ucrânia, se houver um tratado de paz ou se houver um acordo que garanta níveis de segurança absolutamente indisputáveis. Não estou a dizer sequer que vamos ter isso. Nós podemos ter outras formas de colaboração e de cooperação, por exemplo, justamente nessa retaguarda onde nós estamos agora. Nos países bálticos temos feito operações na Estónia, operações na Lituânia, temos agora uma presença relevante na Roménia e na Eslováquia e, portanto, será assim. Quanto ao futuro da economia portuguesa, a indústria de defesa é com certeza importante, mas eu creio que nós teremos talvez um sol mais radioso também noutros domínios, que não apenas no da defesa, mas a nossa aposta é claramente também na indústria de defesa, porque sem defesa, evidentemente, no mundo que nós vivemos hoje, estaremos numa situação muito complexa. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, era só um esclarecimento ao Sr. Ministro, parece que fui mal entendido.
Senhor Sr. Deputado. Lamento muito, mas o regimento é muito claro. Há uma segunda ronda e o senhor deputado terá a oportunidade de intervir nesta altura.
Muito obrigado, senhor.
Vou dar a palavra agora ao Partido Social Democrata. Estão inscritos o senhor deputado Paulo Neves e Carlos Gonçalves, que dividirão também os 8 minutos que têm. Senhor deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo aos colegas e naturalmente um cumprimento muito especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Permita-me, Sr. Presidente, que antes de fazer as perguntas ao Sr. Ministro, que em nome do Partido Social Democrata apresente a nossa profunda solidariedade com o povo australiano, com o governo australiano, mas em particular com a comunidade judia da Austrália, depois do terrível atentado que ocorreu há 2 dias em Sydney e, portanto, fazemos questão de expressar o nosso profundo pesar e, naturalmente, também acompanhar os votos que Vossa Excelência muito bem fez questão que se fizesse logo no início desta sessão. Sr. Ministro, começando pela questão da Ucrânia, elogiar o Governo pela forma tão clara como o Governo português tem mantido, que nós não temos alterado, temos mantido a nossa posição de profunda solidariedade com a Ucrânia. Nós temos bem presente que há uma vítima que se chama Ucrânia e há um que ataca, que é a Rússia. Isso tem sido presente nas posições do governo português e mantidas nas posições do governo português, e o PSD naturalmente quer elogiar essa coerência do governo de Portugal. E também elogiar o esforço que o governo português tem feito em que se encontrem sempre soluções o mais conjuntas possíveis, unânimes possíveis em relação à questão da Ucrânia. O pior que nos pode acontecer é começarmos agora a nos dividir. E sei que as suas intervenções em Bruxelas têm sido muito claras na insistência de soluções, mas soluções conjuntas da União Europeia, porque se nós nos começamos a dividir, de facto é um troféu para Moscovo. Mas queria que o Sr. Ministro fizesse o favor de adiantar mais alguns pontos sobre esta questão da sua posição quanto à Ucrânia. Depois isso leva-nos a pensar também na relação transatlântica e o documento estratégico de segurança norte-americana apresentado recentemente em Washington. E pedir-lhe também um comentário sobre esse documento, tendo sempre presente a posição que o governo português tem sido muito clara, que nós somos um país euroatlântico. Ou seja, temos uma relação privilegiada naturalmente com a Europa, somos um país europeu, mas somos um país atlântico. Parte do nosso território nacional fica no Atlântico e, portanto, é compatível uma boa relação com Bruxelas e uma boa relação com Washington. Portanto, também pedia algum comentário. Depois, a relação com a Cplp. Se o Sr. Ministro tem algum dado sobre o acompanhamento na situação na Guiné-Bissau, que nós acompanhamos com uma enorme proximidade, seja através da nossa embaixada, dos nossos serviços de informação, através da CDAO, ou seja, tudo aquilo que se passa à volta da Guiné-Bissau, que é um país irmão, é um país da Cplp, que nós acompanhamos naturalmente sempre com imensa proximidade. Depois a questão da diplomacia económica e da internacionalização, apesar de já não fazer parte da Secretaria de Estado do Ministério do Subministro, mas sei que é sempre uma prioridade sua também, e ainda bem. Aliás, fez questão, na introdução, de falar sobre os acordos e o interesse comercial que existe dos empresários portugueses em relação a Moçambique. Mas eu falava do Mercosul. Eu sei que nós somos um grande entusiasta, e bem, do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, mas sabemos também que existem países que, infelizmente, na nossa opinião, estão a tentar dificultar que o acordo seja e vá em frente proximamente no Brasil, assinado no Brasil, entre os países do Mercosul e também a Comissão Europeia. E era exatamente essa para sabermos a posição do governo português em relação a esta situação. Outros dois temas muito rápidos. O multilateralismo, Nações Unidas e diplomacia da paz, que sei que é uma aposta do governo português. A questão das Nações Unidas, Sr. Ministro, se é possível fazermos um ponto de situação sobre a nossa candidatura ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é uma grande determinação que sai do Ministério. Depois também lhe dizer que a questão da Ásia, como disse o Sr. Presidente da Comissão há pouco, nós estivemos agora recentemente na Ásia, em Timor-Leste, sabemos que o governo português vai abrir embaixada no Vietnã, reabrir nas Filipinas, também para que nos pudesse adiantar mais alguma coisa. E finalmente a questão das comunidades, a questão de depois de virmos desta viagem, que só para lhe transmitir, e depois o Sr. Presidente há de ter a oportunidade de desenvolver melhor, mas a questão do ensino, é uma grande preocupação das nossas comunidades e que nos foi transmitido durante esta deslocação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu começo precisamente pelo ensino do português no estrangeiro, porque passou a ser o tema principal naquilo que é a ação externa do Estado português no estrangeiro, passando os consulados para o segundo lugar. E digo isto porque o Governo herdou uma situação complicada e aquilo que eu gostaria, ou gostaríamos aqui de saber, era que, para quando está a conclusão do regime jurídico dos professores, que é fundamental para valorizar a carreira docente, é fundamental haver as novas tabelas que não são alteradas desde 2009 e que em orçamentos de debate tivemos a oportunidade de falar e que realmente põe em causa realmente a nossa rede no estrangeiro. Quando se fala de ensino, falar também dos novos destinos de imigração, porque pensamos que, independentemente de ter falado de imigração durante os últimos anos, nunca ninguém se lembrou que havia jovens famílias que estavam em alguns países, e, portanto, a pergunta que eu deixo é se pensam adaptar a rede a uma nova realidade no que diz respeito à imigração portuguesa e à resposta em termos de ensino de português. Na ação externa estão também os consulados e naquilo que é o trabalho dos consulados de Portugal para a nossa comunidade. Os consulados de Portugal hoje têm uma capacidade de atendimento, sobretudo na Europa, fora da Europa, há um ou outro caso mais complicado, como já não tinham há muito tempo. Isto é fruto do trabalho de muita gente, não é só, como é evidente, deste governo, mas a questão que se põe hoje, mais preocupa, é a questão do registro civil, que nem é propriamente a responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas isto tem consequências para os portugueses que residem no estrangeiro, que registram as suas crianças, que fazem um conjunto de pedidos junto desta instituição e que realmente é o único serviço que neste momento tem problemas, alheio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas aqui tem que haver uma atenção muito particular, porque é realmente o tema mais premente naquilo que é o atendimento. Relativamente ao pessoal, falar da questão dos abonos, já tivemos a oportunidade de falar, houve uma tabela salarial que foi revista, mas ainda é preciso rever países como os Estados Unidos, como a Argentina e como a África do Sul, porque é muito difícil haver recrutamento, e o Sr. Ministro teve a oportunidade em sede do Orçamento de Estado de abordar claramente esta questão. E depois é sempre uma questão que vem, que nos arrasta há bastante tempo, relativamente às chefias e aos chanceleres, que é algo que há muito tempo devia estar resolvido, também é um problema que é herdado. A terceira área que eu queria falar era a questão do programa Voltar e do Regresso dos Imigrantes. É verdade que este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado que proporciona condições para que as pessoas não tenham que sair, mas também proporciona condições para que as pessoas possam ir regressar. E, portanto, também gostávamos de saber se já há mais ideias, ou pelo menos podemos ter algumas ideias do que vai ser o novo programa Voltar, sem falar ainda da questão, na proposta que nós apresentámos e que foi aprovada na Assembleia da República, para o Governo rever, e com vários ministérios, a possibilidade de uma tributação apropriada à reforma dos imigrantes portugueses. Uma última nota relativamente àquilo que já foi aqui dito sobre o acidente que aconteceu em França. Foi no mesmo departamento que na semana passada morreram 4 portugueses que vinham da Suíça. A resposta dos serviços consulares foi uma resposta importante e eu gostaria aqui de sublinhar, e neste caso as duas crianças que faleceram são filhas de um pai que vem do meu concelho, da minha família paterna, que é Caceiras de Basto. Portanto, é realmente uma matéria que nos choca a todos, mas houve uma boa resposta por parte dos serviços consulares da área, que em pouco mais de uma semana tiveram 2 tragédias a tratar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça o favor, tenha a palavra.
Muito bem. Enfim, é um perímetro muito extenso de temas e, portanto, enfim, se eu não conseguir responder a todos, passaremos depois, com certeza, não faltarão oportunidades para o fazer até com outros grupos parlamentares, porque são temas, alguns deles, que são transversais. Eu começaria, antes do mais, pela questão da Cplp e da Guiné-Bissau, e porque esse foi um ponto que naquela minha intervenção telegráfica me falhou, porque acabou de terminar, por volta da 1h40, a cimeira de chefes de Estado e chefes de Governo extraordinária sobre a Guiné-Bissau, em que foi decidido, em primeiro lugar, repudiar fortemente, como já tinham feito os ministros no dia 5 de dezembro, o golpe militar que interrompeu o processo de divulgação e proclamação dos resultados, porque eles estariam praticamente todos apurados, se é que não estavam. Era dia 26 de novembro, dia 27 ia ser o anúncio, e depois disso aparentemente houve destruição, digamos, de muito material que permitiria fazer esse apuramento. Enfim, isto não é ainda claro, mas há uma condenação séria, há uma grave condenação de todos os presos políticos, e em particular de 2 ou 3, que, a começar por Simões Pereira, mas também Domingos Simões Pereira, mas também de outros, porque não se sabe nada sobre eles neste momento. Portanto, a questão é que nós recebemos as famílias, quer aqui em Lisboa, quer em Bissau, não sabemos nada, mas a Cplp fez já uma condenação, e isto é uma condição para ter qualquer conversa construtiva com as autoridades militares que têm o poder de facto neste momento na Guiné-Bissau, passará por uma solução desta situação de detidos arbitrariamente, sem saber sequer o seu paradeiro neste momento. Depois disso, também foi determinada a suspensão da Guiné-Bissau, embora ontem a Guiné-Bissau tenha feito uma autossuspensão. A verdade é que essa autossuspensão depende só da Guiné e não da Cplp, e portanto a Cplp determinou também por consenso de todos os outros membros que de acordo com os estatutos, que seja suspensa a Guiné-Bissau, e isso implica a suspensão da presidência pro tempore da Guiné-Bissau, que não será suspensão, será mesmo a extinção, e o resto do mandato será assegurado por Timor-Leste, que depois da reunião de ministros se disponibilizou para assegurar até ao final do termo da Guiné-Bissau, portanto, do seu biénio, a presidência da Cplp, e já está neste momento a trabalhar num programa próprio para isso. Tudo isto resulta do comunicado das cimeiras de chefes de Estado e de Governo que teve lugar hoje entre o meio-dia e as 14 horas, enfim, digamos assim, por comodidade. A situação na Guiné-Bissau, neste momento, nós já tivemos alguns contactos com as autoridades, temos sempre passado a mensagem de que é fundamental manter a ordem constitucional, regressar a essa ordem constitucional, e isso passa, em primeiro lugar, pela libertação dos presos. Suspendemos toda a cooperação militar que tínhamos, até devo dizer inicialmente a pedido dos militares da Guiné-Bissau, logo no dia seguinte, depois, enfim, as atuais autoridades de facto já tentaram de alguma maneira, enfim, que isso fosse restabelecido, mas nós não podemos. Tudo o que tem a ver com cooperação na área da saúde e da educação, mantivemos, porque sinceramente a repercussão sobre a população é muito grande, as necessidades são muitas, a cooperação é muito útil, tem resultados muito grandes, e isso devo dizer que também foi apreciado pelas autoridades, de facto, transmitiram ao nosso embaixador que ficavam, digamos, satisfeitas por ver que ao menos esses programas não tinham sido suspensos, e é isso que temos recomendado à União Europeia, que está um pouco duvidosa, é que tudo que seja atividade humanitária, educativa, ligada até a um certo reforço da ação da sociedade civil, que possa ser mantido. Enfim, eu fiz aqui um pouco mais de... perdi aqui um pouco mais de tempo nas outras questões, porque eu queria passar a palavra ao Secretário das Comunidades, também por causa das questões muito pertinentes levantadas pelo deputado Carlos Gonçalves. Nas outras questões, eu irei a elas, com certeza, porque me vão ser perguntadas, e, portanto, aproveitarei para fazer uma resposta conjunta. Quanto só ao regime do ensino português, essa é a prioridade deste Governo. Eu devo dizer que nós, em 24, tínhamos como prioridade resolver a questão mais do estatuto diplomático, que também estava há muito tempo parado. A minha prioridade, e isto aqui é mesmo, falo a título pessoal, é o ensino de português no estrangeiro. E há muitas novidades sobre essa matéria para saírem a breve trecho, mas eu vou dar aqui a palavra ao Secretário das Comunidades, que tem estado a acompanhar de perto esse e outros assuntos que foram levantados pelo deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Faz.
Muito obrigado. Como disse o Sr. Ministro, nós estamos a trabalhar, juntamente eu e o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, afincadamente neste processo do ensino de português no estrangeiro. Percebemos que a competitividade no recrutamento dos professores precisa de ser revista. Ainda ontem estivemos reunidos precisamente a tratar deste assunto, e eu espero ainda, nas próximas semanas, não muitas, termos uma proposta já mais fechada e que vai de encontro a uma competitividade que nós precisamos de ter em relação ao recrutamento de professores. Portanto, eu espero que durante o mês de janeiro já teremos aqui uma proposta mais consolidada. Ainda há ali algumas diferenças por causa das questões da habitação e dos custos da habitação que temos que ponderar nestas situações, mas estamos a trabalhar nesse aspecto. Sobre o ensino português, eu tenho feito várias visitas ao estrangeiro e posso dizer que, de uma forma geral, as coisas estão a funcionar bem. Há uma diminuição do número de alunos, por razões óbvias. As primeiras gerações de imigrantes, há 50, 60 anos, tinham ainda aquela ligação muito estreita ao país, a Portugal, e faziam questão, muitas vezes, que os filhos aprendessem. Hoje há alguma perda. Mas, pelo contrário, verifiquei, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, que a procura do ensino de português é pelos próprios locais e não apenas por português. Portanto, há um acréscimo, há um interesse muito acrescido na aprendizagem de português, o que é muito bom sinal, e eu fiquei muito agradavelmente surpreendido com essa questão. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves falou também na questão do IRN. De facto, nós recebemos uma situação muito crítica, principalmente em matéria de recursos humanos. Posso lhe dizer que já se admitiram 50 novos conservadores. Isto é do Ministério da Justiça e a informação que o Ministério da Justiça me transmitiu, que eu pedi. Porque sempre que vou ao estrangeiro, naturalmente, como Secretário de Estado das Comunidades, estas questões são-me colocadas e eu tenho que ter essas respostas. Nós admitimos 50 novos conservadores, que já estão nas conservatórias desde 1 de outubro. Estou a cumprir os 7 meses de formação prática, porque entre a sua admissão e a sua capacidade para trabalharem é preciso esta formação. Vamos meter mais 78, 70 mais 8, que começaram já a formação prática no dia 1 de novembro, e aí acrescentar estes 128 conservadores, vamos 39 conservadores com base na reserva de recrutamento, que vai demorar mais um bocadinho. Portanto, há aqui uma tentativa de recuperarmos os funcionários para podermos dar resposta, e julgo que já começa a haver uma recuperação muito significativa nos registros. Colocou aqui na questão sobre o pessoal dos serviços externos periféricos da Argentina. Eu espero também ainda no início de janeiro, talvez durante o mês de janeiro, ter a situação, os funcionários, nós temos perdido funcionários lá, já perdemos 2 ou 3. A situação na Argentina é muito complexa por causa das novas políticas e da inflação super galopante que tem, e os funcionários, a certa altura, que tinham um salário razoável, deixaram de ter condições para poder sequer ter habitação. Portanto, nós temos isso presente, e eu espero durante o mês de janeiro fechar o dossiê Argentina e, eventualmente, também Estados Unidos da América. E é só.
Ora, tem agora a palavra, em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Torres. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, há vários temas sobre os quais o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de o interpelar hoje. Eu começaria por me referir à guerra na Ucrânia, que é um tema que temos acompanhado coletivamente, diria, em Portugal, com grande preocupação e proximidade ao longo dos últimos anos. Ainda ontem, Berlim veio dar nota de que poderia estar para breve um cessar-fogo na Ucrânia. Nós queremos acompanhar os esforços do português no que diz respeito ao Reparation Loan, e esta semana, como o Sr. Ministro sabe, haverá um importante Conselho Europeu, nos dias 18 e 19, que poderá vir a ser decisivo, não obstante as negociações de última hora para este efeito. E sobre esta matéria gostaria de questioná-lo sobre a sua perspectiva em relação ao ponto de situação deste conflito, com as informações que naturalmente puder a esse respeito disponibilizar. Gostaria também de fazer referência à Venezuela. A Venezuela encontra-se numa encruzilhada, sob diferentes pontos de vista. A prioridade do governo português, do nosso ponto de vista, deve ser o acompanhamento muito meticuloso da comunidade portuguesa, uma comunidade portuguesa que é estimada em sensivelmente 400 mil pessoas, muitas das quais também oriundas da região autónoma da Madeira, como é conhecido, e sobre essa matéria a Venezuela tem sido objeto de intervenções externas, designadamente dos Estados Unidos da América, que são completamente ao arrepio, ou que têm sido operacionalizadas completamente ao arrepio do direito internacional. O Partido Socialista não tem qualquer proximidade do ponto de vista ideológico ou filosófica com o atual regime da Venezuela, mas consideramos que o cumprimento do direito internacional é absolutamente decisivo, mesmo em matérias como o combate ao narcotráfico e a outras dimensões. E, portanto, gostaria de obter um comentário do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros a este respeito, sendo que Portugal tem interesses legítimos a defender, que passam em primeiro lugar, e em segundo e em terceiro lugar também, pelo acompanhamento da comunidade portuguesa, que hoje está inclusivamente privada de qualquer deslocação aérea para, em grande medida, está bastante privada de deslocações aéreas num registro normal e como seria habitual e desejável para Portugal. Depois, gostaria, em terceiro lugar, de mencionar o golpe de Estado na Guiné-Bissau. Tomamos boa nota hoje das conclusões que o Sr. Ministro aqui partilhou da Cimeira Extraordinária da Cplp. No entanto, pareceu-nos que existiu alguma ponderação do Governo, não necessariamente no melhor ou no pior sentido, mas houve aqui algum excesso de zelo, porventura, que o Sr. Ministro poderá explicar, se assim o entender, na condenação do golpe de Estado por parte do Estado português. É evidente que, no que diz respeito à Guiné-Bissau, há muitas informações que ainda estão por apurar, e nós sabemos que há uma dimensão eventualmente de teor mais cénico, que tem que ser e pode vir a ser bem explorada neste contexto, mas também sabemos que há players que partilham a língua oficial portuguesa no contexto e no contexto do continente africano, que são extraordinários providenciadores de boa informação sobre o que ali acontece, e portanto gostaria apenas de perguntar ao Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, que acompanhamento tem sido feito sobre esta realidade, também de que forma tem sido protegida a comunidade portuguesa na Guiné-Bissau, que é significativa. Há, por exemplo, uma instituição de ensino superior privada que congrega um número muito significativo de professores, entre, naturalmente, outros portugueses que operam noutras instituições, noutras empresas e, desde logo, em organizações não governamentais, e gostaria de perceber, da parte do Sr. Ministro, qual é o ponto de situação sobre este conflito que atinge um país irmão de Portugal. Depois, gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre o conflito no Médio Oriente e o conflito de Gaza. Não apenas por ser um dos conflitos que tem maior potencial de impactar as relações internacionais no seu todo, no seu conjunto, como é evidente, como também pelo facto de ter sido alcançado um cessar-fogo que, reiteradamente, segundo as diferentes partes envolvidas, tem sido violado. E, desse ponto de vista, o que eu gostava de perceber por parte do Sr. Ministro é a sua opinião sobre a estabilidade que este acordo de cessar-fogo representa nos dias de hoje, podendo ou não, como penso que ambos desejamos, ambos falo, enfim, o grupo parlamentar do PS, presumo que o grupo parlamentar do PSD e o Sr. Ministro, com certeza, uma solução de dois Estados, que é aquela que historicamente é defendida pela diplomacia portuguesa e que se enquadra plenamente no contexto e na mediação multilateral deste conflito. Bom, por último, gostava de... Bom, ainda neste tema de Gaza, e antes de passar ao último tema, permita-me, Sr. Ministro, que reforce uma pergunta que já hoje foi colocada. E que eu percebo que o Sr. Ministro pode associar mais ao Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, que tem a tutela da imigração, ou mesmo, enfim, à dimensão de assuntos europeus, que não é aquela que é estritamente privilegiada na Comissão de Negócios Estrangeiros, mas diria o seguinte, como é que o Sr. Ministro percebe ou compreende que Portugal, no âmbito do Mecanismo Europeu de Solidariedade, tenha negado a acolher refugiados quando o relatório do Pacto de Asilo e Migração diz que Portugal não é um país sob pressão? E mesmo para terminar, gostava de obter também um comentário do Sr. Ministro sobre a Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América, que, por economia de tempo, ou sobre o qual, por economia de tempo, não terei mais oportunidade de me debruçar, ou não terei oportunidade de me debruçar com maior profundidade, mas que penso que merece também uma avaliação política por parte do titular do Governo com essa primeira responsabilidade de acompanhamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Bom, eu primeiro queria só dizer aqui uma coisa, que é o seguinte. O primeiro governo a reagir a... Condenou. Ai, desculpe, condenou. Condenou. Condenou tudo. E, portanto, desde o início, eu estou em contacto com todos os... repare que quando nós fizemos sair o primeiro comunicado sobre esta matéria, tinha passado uma hora e meia sobre... Nem sequer havia notícias. Eu já sabia uma hora e meia. E, portanto, já tinham comunicado, e nós não sabíamos exatamente o que é que estava em curso. Sim, caro amigo, desculpe, só faltava agora. Desculpe, sim, tenha paciência, está a interromper, não pode querer ser tratado urbanamente quando não está a fazer urbanamente as coisas. Eu sei que o Sr. Deputado João Torres tem impulsos. Pronto, eu deixo-o ter. Não, é claro. O que eu lhe quero dizer é o seguinte, só faltava agora que o PS viesse dizer que nós não condenamos o golpe. Sabe, isso aí, enfim, os senhores não têm matéria para oposição. Como não têm matéria para oposição, inventam. Portanto, e vou dizer outra coisa, nós estamos a acompanhar de tal maneira que nunca aconteceu eu falar com o embaixador no mesmo sítio todos os dias, desde o dia 27 de novembro até hoje. Eu sei exatamente, nós sabemos tanto quanto se pode saber, por exemplo, não sabemos nada sobre os detidos. Estamos constantemente a fazer protestos nesta matéria. O nosso apelo, Portugal pilotou as operações da Cplp para justamente haver uma reação, porque a CDAO e a União Africana reagiram passado dois dias, com suspensão. Nós só hoje é que estamos a suspender a Guiné-Bissau. Há uma diferença, pronto. Mas isso pode ter a certeza que não se deve a Portugal. Embora a condenação que vem hoje é claríssima e é totalmente consensual dos outros membros. Portanto, eu tenho que deixar isto muito claro, porque só faltava agora criarmos aqui a ideia de que nós apadrinhamos o golpe. Quer dizer, só faltava... Não, é que só faltava isso, é o que está contido, é que somos tíbios. Nós não somos nada tíbios. Veja tudo aquilo que nós publicamos, tudo aquilo que eu disse e que pude dizer várias vezes. Portanto, não posso estar sempre a repetir a mesma coisa. Pronto. Agora, deixando a Guiné-Bissau de lado, porque eu não queria perder tanto tempo com a Guiné-Bissau, porque já me tinha referido, julgo eu, dando a informação em primeira mão, porque eu acho que o comunicado ainda nem sequer estava publicado, sobre aquilo que foi o acordo que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro puderam hoje consensualizar com os restantes chefes de governo. Pronto. Dito isto, quanto à guerra na Ucrânia, quanto à questão dos ativos imobilizados, eu julgo tudo aquilo que disse que é claro, nós seremos totalmente favoráveis. Quais são as perspectivas de ter ou não um sucesso quanto a isto? Dependem realmente das negociações nestes dias. Só no Conselho Europeu que se vai saber. O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que não fechará o Conselho sem haver uma solução para o financiamento da Ucrânia. Portanto, isto foi o que ele disse. Portanto, em vez de durar um dia, como tem sido ultimamente o hábito, poderá durar os dois dias que estão previstos, ou até mais. Isto foi aquilo que ele disse. Portanto, eu ainda ontem falei com o meu colega belga, falei com vários colegas, debatemos isto largamente no Conselho de Negócios Estrangeiros, ontem em Bruxelas, e eu, sinceramente, eu tenho alguma expectativa positiva. Outros não têm, quando nós falamos sobre esta matéria, vamos ver. Já agora há uma outra matéria muito importante que é o Mercosul, também é aí que vai ter que ser fechado e também aí as perspectivas não são a 100%. E eu acho que para a União Europeia era muito importante fechar estes dois dossiers até o dia 18, 19 de dezembro. Era fundamental e seria um relançamento da própria União se ela fosse capaz de dar resposta a estas duas necessidades, enfim, pronto. Já agora, permita-me também ir à questão da Venezuela, porque essa tal como na Guiné, se quer que lhe diga do ponto de vista daquilo que é a preocupação do Ministro dos Estrangeiros, estes são os dois temas, os outros são temas estruturantes, mas em que nós temos já políticas, digamos, muito pré-estabelecidas e, portanto, trata-se de ir adicionando informação e vendo o que é que vai acontecendo. Agora, no caso da Venezuela e da Guiné, não. Os acontecimentos ultrapassaram aquilo que estava na nossa previsão. E, portanto, e tendo em conta que são altamente sensíveis para as comunidades portuguesas, em ambos os sítios, e para Portugal até, não é apenas para as comunidades, a própria opinião pública aqui segue estes temas, como, por exemplo, seguiu quando foram as eleições de Moçambique. Nós temos registros disso até mensuráveis, com uma intensidade e uma proximidade que não tem, que não segue noutras questões. Na questão da Venezuela, aquilo que eu posso dizer é os voos foram obviamente suspensos pela TAP e do nosso ponto de vista muito bem, mas foi uma decisão da TAP, mas muito bem, porque evidentemente havia o risco, houve um alerta dos Estados Unidos sobre essa matéria e nós não podemos pôr em risco a vida das pessoas, não há aí alternativa. Depois houve a retaliação do governo do Presidente Maduro dizendo que retirava as autorizações. E, entretanto, o governo já, instâncias muito fortes do nosso embaixador e não só, também de outros embaixadores, mas do nosso em particular, e o governo da Venezuela já autoriza de novo a TAP a poder, portanto, assim que haja uma capacidade de lá chegar sem risco para os passageiros e para a tripulação. Pronto. Isso não significa que as pessoas estejam totalmente incapacitadas de sair, e por isso, nos casos em que se justifica, há ainda hoje voos por outras vias e tem havido muitas pessoas a saírem do território venezuelano para outros países. Ainda no outro dia tivemos, por exemplo, ontem o ministro da Estónia agradeceu-me porque nós conseguimos que duas pessoas da Estónia saíssem da Venezuela, justamente através de um cônsul honorário nosso na Ilha Margarita, que estava numa situação muito difícil, enfim. Portanto, isto para dizer que ainda é possível por várias vias sair, e nós estamos a acompanhar. Os nossos cônsules em Valência e Caracas estão, enfim, não têm mãos a medir, diria eu, no acompanhamento e na monitorização ao minuto de, enfim, ao minuto será exagerado, mas digamos diariamente, das várias pessoas que podem ter maior necessidade de acompanhamento. O mesmo está a fazer o embaixador. Não vão sequer regressar, como alguns deles tinham pensado, e não é, como eu digo, por não poderem sair durante este período de natalício, de ano novo, para poderem acompanhar mais de perto as populações, porque estamos numa altura muito complexa e, portanto, é preciso fazer isso. Portanto, quanto à Venezuela, eu diria que o acompanhamento é o melhor possível. Também temos, enfim, agora o tempo esvai-se, estamos a trabalhar também em planos de contingência para diferentes cenários e temos falado com as autoridades americanas. Eu próprio falei pessoalmente com o secretário de Estado adjunto, Christopher Landau, sobre esta matéria. Curiosamente, ele conhecia muito bem a comunidade portuguesa, porque o pai dele era diplomata e ele viveu em Caracas, conhecendo muito bem a realidade da comunidade portuguesa. E, portanto, ficou muito ciente que para nós há interesses vitais que têm que ser protegidos, e são nossos, são da Itália, são também da Espanha, e não só, mas estes três, em particular, têm também atuado conjuntamente de forma muito efetiva.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, em nome da IEL, lembro aos grupos parlamentares que é conveniente fazer as inscrições para a segunda ronda, para podermos organizar aqui as essas mesmas inscrições. Façam-nos junto aqui do nosso assessor da Comissão. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra, faça o favor. Por 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Tentar ir aqui a alguns temas. Provavelmente já só farei algum comentário, não perguntas, porque entretanto com as rondas dos outros partidos e com as respostas do Sr. Ministro já fui ficando esclarecido sobre elas. Portanto, tentando seguir aqui alguma ordem. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, referiu-se à cimeira que foi tida com Moçambique, embora se tenha referido a ela a cimeira União Europeia-Moçambique, portanto, foi um lapsus língua, mas sobre a cimeira. A pergunta, porque tentei procurar informação sobre isso, a pergunta que eu tenho é: quantos acordos e memorandos foram de facto assinados e em que áreas? Ou vou fazer a pergunta de outra forma, se foram todos relacionados apenas um bocado na área da economia, que foi aquilo que foi mais transmitido, ou se houve outras áreas, nomeadamente alguma coisa na área da defesa. Relativamente à Guiné, acho que as respostas estão dadas, as boas notícias que nos transmitiu hoje, também transmitiu que obviamente gostaria que as notícias que nos transmitiu hoje no âmbito da Cplp tivessem sido mais céleres, acho que todos estamos de acordo com isso, pelo menos tão céleres como foi, por exemplo, a União Africana. Apenas fazer um único comentário, que eu acho que, perante várias situações, nós vamos tendo alguma aprendizagem. No outro dia, numa rádio, estava alguém a falar sobre a questão da Guiné e houve uma expressão que foi usada, que eu acho que é uma expressão, infelizmente, uma expressão feliz, que foi que, recordando que Sissoko Embaló foi crismado, foi esta a expressão usada, foi crismado em Lisboa. Portanto, o que é que se quer dizer com isto? É claramente porque desde o momento em que ele tomou posse, aquilo foi uma posse, nós sabemos que não ao abrigo das regras constitucionais da Guiné, e mesmo assim, mesmo em Portugal, não só em outros países, foi recebido de braços abertos e, portanto, foi sentindo respaldo para ir fazendo tudo aquilo que vão sendo feitos. Ainda não foi aqui mencionado nesta reunião, eu penso que é um bom sinal e espero que haja mais esta capacidade de acontecer, a notícia da apreensão que houve em Figo Maduro de uma mala de dinheiro, portanto é sinal que as autoridades portuguesas estão ativas nesta matéria. Eu também, mantendo aqui na questão da lusofonia, queria fazer uma pergunta sobre Timor. A entrada recente de Timor como membro permanente da ASEAN eleva a pertinência da nossa cooperação com Timor a um novo nível, a um novo patamar de exigência, quer para Timor, quer para Portugal. Portanto, eu gostaria de saber se da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da parte do Governo, se o que é que está pensado em termos de aprofundamento das diferentes cooperações que nós temos com Timor-Leste, nomeadamente ao nível, por exemplo, da questão da educação e do projeto CAF, que é um projeto de grande dimensão e de muito valor para aquilo que é o valor estratégico da língua portuguesa. Relativamente à Venezuela, eu já percebi que também, não sendo à porta fechada, o Sr. Ministro não poderá também aprofundar mais do que aquilo que já disse, portanto, eu as perguntas que tinha sinto-as já esclarecido por aquilo que o Sr. Ministro referiu. Sobre a questão da Ucrânia, claramente transmitir, não pode haver uma solução para a Ucrânia sem a Ucrânia. Portanto, de forma resumida, eu acho que estamos muito alinhados nisso. Dizer também que aquele sentimento que o Sr. Ministro ficou ao início da intervenção do Grupo Parlamentar do Chega não está isolado. Eu também fiquei aqui um pouco com o mesmo sentimento. E só transmitir mais uma coisa. Eu não sei se foi ontem ou anteontem, a Embaixada da Rússia nos Países Baixos, na Holanda, emitiu um comunicado dirigido ao governo holandês, que é, peço desculpa a expressão, é muito abaixo daquilo que é o minimamente aceitável na diplomacia, começando logo na primeira frase por referir que os Países Baixos mantêm o apoio aos criminosos que estão em Kiev. Portanto, não só que os senhores não são criminosos, como aquilo se chama Kiev, não se chama Kiev. São logo dois erros na mesma frase. Portanto, com pessoas como a Rússia, de facto, nós não podemos ter qualquer tibieza e, portanto, aqui o governo tem estado bem e esperamos que continue bem. Só mais um tema. Sr. Ministro, eu sei que eu não quero hoje estar a debater com o Sr. Ministro algumas divergências que nós temos daquilo que é o grau de relação que deve existir entre Estados ou em diferentes Estados, nomeadamente quando um Estado é assente numa democracia liberal como é o nosso e outro não o é. Eu não quero ter esse debate hoje, nós temos algumas divergências sobre alguns países, temos debatido em diversas ocasiões, mas eu hoje gostaria, portanto é normal, obviamente, que os Estados, mesmo que um seja uma democracia e o outro não seja, os Estados têm que se relacionar. Podemos depois ter divergência no grau, mas eles têm que se relacionar. Portanto, é normal que um país, por exemplo, como a China, é normal que um governo português visite a China e tenha relações com a China. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, até porque para além de ser ministro, não deixa de ser militante e dirigente do PSD, se acha que naquilo que são os atuais desafios geopolíticos que nós vivemos e que nós temos, e que já se referiu a eles uns diretamente e outros indiretamente, se acha que contribui para aquilo que são os interesses de Portugal, que haja partidos que viajem à China a convite do Partido Comunista Chinês. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Bom, quanto à questão da Cimeira com Moçambique, eu devo dizer que foram assinados instrumentos, porque não são todos do mesmo grau de vinculação. Portanto, uns são memorandos de entendimento, outros são acordos simples, outros são protocolos, se quiser, e até houve um ou outro que foram assinados à margem, que são da sociedade civil, portanto, são entre empresas portuguesas e empresas estatais moçambicanas, ou entre escolas portuguesas ou universidades portuguesas e entidades moçambicanas, e que aproveitaram, digamos, este contexto, foi à margem, não é? Mas aproveitaram esse contexto. Mas eram 22 aqueles que foram oficialmente assinados e foram essencialmente na área da economia, sim, ou economia e finanças, se quiser, e foram muito na dimensão da transformação digital, e, portanto, da introdução, da digitalização e também até da reforma do Estado, portanto, moçambicano. Nestes planos houve vários acordos, também houve na área das infraestruturas, enfim, em várias dimensões. Na questão da defesa que pôs especificamente, aquilo que é mais importante é o papel que Portugal tem no contexto da União Europeia e da utilização do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. Isso, não estando num acordo, foi amplamente tema da própria Cimeira. Quer dizer, foi muito discutida a necessidade de continuar com o apoio à formação e ao treino das Forças Armadas Moçambicanas para elas poderem assumir a prazo um papel ainda mais forte na questão de Cabo Delgado e da contenção, digamos assim, do fenómeno terrorista que continua vivo, embora mais contido, a ponto de, por exemplo, algumas das concessionárias do gás, nomeadamente francesas e italianas, terem retomado a sua atividade, mas há aqui um foco muito grande na questão do chamado EUMAM, não é? Portanto, e do apoio, que já vai em 89 milhões de euros, do mecanismo de apoio à paz. Aí, Portugal, devo dizer, foi bastante, não querendo entrar, enfim, em matérias que não posso ir mais longe, mas muito claro, especialmente nas posições que Moçambique tem tomado quanto ao conflito ucraniano, que são, por vezes, posições, digamos, não exatamente ao lado daquelas que são as posições da União Europeia. E a verdade é que o conflito ucraniano, para Moçambique e para a África em geral, é muito importante, porque se nós dermos uma vitória unilateral pela força à Federação Russa, isso significa que a mudança de fronteiras se vai fazer pela lei do mais forte. Isto em África, nomeadamente por causa do puzzle étnico, os argumentos que usa Putin podem ser usados facilmente. E depois, outro lado, no que nós insistimos, é que mesmo a disponibilização de todo este apoio para a formação resulta do conflito ucraniano, porque o mecanismo europeu de apoio à paz só foi plenamente utilizado a partir da Ucrânia. Isso permitiu a Portugal pedir que ele pudesse ser utilizado também na formação das forças moçambicanas e no seu treino para o combate a esta questão. Portanto, no fundo, estava aqui a dar-lhe duas matérias de defesa que não são objeto propriamente de um acordo, mas que foram, eu diria, fizeram parte da nossa discussão. Depois, quanto à questão da Guiné-Bissau, aquilo que eu lhe posso dizer é que a Guiné-Bissau tem a presidência da Cplp, como sabe, e o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro não foram à cimeira da Cplp em Bissau, que foi em 18, 19 de julho. Isso é altamente significativo e, de alguma maneira, responde a algumas das suas inquietações. Quanto à questão da educação em Timor-Leste, eu devo dizer que o novo embaixador em Timor-Leste tem, julgo eu, uma visão muito orientada para a educação e para a cultura, e isso é uma coisa muito positiva, e tem já vindo a propor ao Ministério um conjunto de ações para o futuro. Há uma questão que nem sempre é enfrentada, falou nos CAFs, mas repare, mais de 70% do ensino é assegurado pela Igreja Católica, e não há nenhum protocolo com a Igreja Católica. E, curiosamente, às idades mais tenras. Se nós queremos fazer vingar a língua portuguesa, vamos ter que pensar a médio prazo, como é possível fazê-lo no curto prazo, até pelas necessidades que nós temos também de professores, mas ainda agora foram 30 para lá. Portanto, ainda agora esta semana que passou, novos. Mas o que eu queria dizer é, nós temos que pensar na rede toda do ensino, e não apenas naqueles projetos portugueses, e especialmente naquela que atinge as crianças em idade mais difícil. E, portanto, era importante. Eu tive uma reunião com o Cardeal da Dili, quando lá estive, e foi uma das coisas que ele me chamou a atenção. Foi a de que, repara, nós somos totalmente favoráveis a que o português seja mais falado, mas para isso tem que olhar também para as instituições de ensino da Igreja Católica, que é que fazem a rede toda. Bom, pronto. Repare, não lhe vou responder à questão, às questões do PSD, isso terá de perguntar ao PSD, e, portanto, ele com certeza responderá e dará a sua visão. E quanto à questão da Ucrânia, enfim, aquilo que eu digo é que eu, apesar de tudo, tenho confiança de que nós possamos ter uma solução muito construtiva no final desta semana. Enfim, mas como eu digo, há colegas nossos, e não estou a falar da Bélgica, que obviamente tem as suas posições públicas, que são mais menos otimistas do que eu sou.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, demais presentes, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Esta é, de facto, uma semana muito decisiva no plano internacional, porque de decisões que que ocorrerão nos próximos dias, vamos perceber se a Europa quer contar para alguma coisa no, neste cenário que está em franca mutação, inquietante sob tantos pontos de vista que temos agora, nomeadamente depois das ameaças que o presidente Putin fez à Europa e que na altura do debate sobre este Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro não teve dúvidas em qualificar como provocações, e eu concordo com essa análise. Tão inquietantes quanto essas provocações é o silêncio do outro lado do outro lado do Atlântico em relação a elas. Estão a designar aquela declaração de Putin dizendo que se a Europa quiser a guerra, a Rússia está preparada para a guerra com a Europa. É evidentemente uma inversão dos papéis do ameaçador e da vítima, mas de facto o que é preocupante é que do outro lado não veio nenhuma menção à inadmissibilidade de tais comentários e ao que seria normal em tantas décadas de história do pós-guerra, que seria Washington alinhar-se com os seus parceiros europeus. Esse silêncio é o mais inquietante desta história e, do meu ponto de vista, diz-nos que estamos mesmo em novos tempos, pois se ainda tivermos em conta que a ele sucedeu a publicação da nova Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a fuga para a imprensa de uma versão longa dessa estratégia, que ainda é mais agressiva, e o facto de Moscovo ter dito que está alinhado com essa estratégia. Portanto, a Europa aqui, de certa forma, ou reage ou fica comprimida entre estas duas forças, a leste e a oeste. E, portanto, a decisão sobre a imobilização dos ativos russos parece-me que é uma muitíssimo importante. Aqui a questão é saber até que ponto ela está numa base legal suficientemente sólida que não seja contestada no Tribunal de Justiça da União Europeia e que não nos possa mandar de novo daqui a uns meses para de novo ao estirador para tentar desenhar outra solução. Aqui na pergunta que o Chega fez no início, nota-se a inquietude por não ter participado dessa decisão um Estado-membro em particular, que é a Hungria, o que também nos diz que, de certa forma, há sempre outras oposições que se escondem atrás da oposição húngara, e a oposição húngara, que está muito alinhada com Moscovo, dá jeito para que depois não tenham que outros sair e demonstrar que, na verdade, têm assim tanta vontade de ajudar a Ucrânia. Aqui o que me preocupa mais até é o facto do Parlamento Europeu também não ser ouvido por via do mesmo artigo 122. É que ele não exclui só a votação por unanimidade, também põe o Parlamento Europeu em vez de uma posição de, enfim, de coparticipação numa decisão que, que tem caráter legislativo, põe o Conselho a legislar sozinho e depois a notificar o Parlamento Europeu depois do facto. Embora isto seja num caso, numa situação em que o Parlamento Europeu está completamente de acordo, mesmo assim o precedente inquieta-me, até porque isto nunca foi utilizado para matéria externa e desta vez está a ser utilizado para matéria externa. Portanto, a primeira pergunta é: as necessidades financeiras da Ucrânia podem ficar asseguradas para os próximos tempos, mas do ponto de vista da base legal, será que estamos mesmo em território completamente seguro? A segunda decisão muito importante dos próximos dias tem a ver com a votação do acordo União Europeia-Mercosul. Enfim, não lhe pedindo prognósticos, porque saberemos nos próximos tempos, pedia-lhe um ponto de situação acerca de da maneira como estamos a fazer esforços em termos bilaterais com os outros Estados-membros para assegurar que a União Europeia, num momento em que o panorama internacional está a mudar desta forma, pode ser vista como sendo capaz de agilmente procurar novos parceiros. Aqui o agilmente é muito relativo, porque este acordo está a ser negociado há décadas, mas se ele for assinado agora, ele está a ser assinado num momento muito pertinente, muito tempestivo, do plano internacional. E, evidentemente, se ele falhar, então dará uma imagem da União Europeia como sendo incapaz de reagir. Há noção disso nos contactos bilaterais que estamos a ter? Essa noção está a ser tida em conta? É que o acordo só por si é importante, mas neste momento é o acordo e é muito mais do que o acordo que está em análise nestes próximos dias e em saber se vai ser votado, se pode ser assinado no próximo sábado ou não. Outra matéria em que eu compreendo necessariamente que tenha que haver alguma reserva, alguma necessidade de gestão de informação pela sua parte, tem a ver com os contactos bilaterais em relação à Venezuela e às salvaguardas para a comunidade portuguesa. Também nesse debate com o Sr. Primeiro-Ministro tivemos nota de que esses contactos estão a ser feitos do ponto de vista bilateral no quadro europeu. A pergunta genérica é se os desenvolvimentos têm estado a dar-se a bom ritmo, se falta alguma coisa para que possamos estar descansados em relação às condições de segurança, às melhores possíveis da comunidade portuguesa em caso de se passar por uma fase de conflito direto, na medida daquilo em que nos possa dizer, naturalmente que a porta aberta não poderá dizer tudo, se isso envolve esforços para repatriamento de compatriotas nossos que estejam na Venezuela agora e que possam estar em risco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Bom, eu começo pelo fim. Eu queria só dizer que eu estou plenamente consciente que não respondi coisas sobre Gaza e sobre, por exemplo, a estratégia de segurança. Vamos ver se eu agora consigo meter uma estratégia de segurança e depois, na segunda ronda, ir às outras matérias, porque imagino que os grupos as levantem. Queria só dizer o seguinte, no que toca aqui à Venezuela, só dizer o seguinte, e dizer só isto. Nós, para todo o mundo, temos planos de contingência. Não temos só, temos sempre, e quando digo temos um plano de contingência abstrato, quando existe uma ameaça mais concreta, esses planos começam a ser adaptados a cada país ou a cada circunstância. Se emerge uma guerra, se há uma catástrofe natural, se há uma perseguição, enfim, pronto. E, portanto, queria dizer que, e, portanto, nesse contexto, nós estamos a tomar as nossas medidas. Neste momento, não há detectada nenhuma situação de alarme. Ou seja, neste momento, não estou a dizer que daqui a 10 dias ou 15 não possa haver, mas não há. Nem houve nenhum pedido de portugueses no sentido de estarem alarmados com a situação. Isso não aconteceu até agora. Pronto, até agora. Como isto é uma situação que pode evoluir, não sabemos de que maneira, temos que tentar ir preparando cada vez mais cenários de contingência, mais apurados. Pronto. Dito isto, quanto à questão do Mercosul, eu queria dizer o seguinte. Portugal foi sempre um grande apoiante deste tratado. Eu ontem tive a oportunidade de ser muito enfático, nomeadamente junto de países que se sabe, como a França, como a Irlanda, como a Polónia, como a Itália, que estão mais reticentes aqui ou ali, muito por causa da sua dinâmica de política interna, e não propriamente por outras razões, não necessariamente... Há cláusulas de salvaguarda que foram introduzidas para os agricultores muito importantes e que não podem ser desconhecidas, sinceramente. E aquilo que eu acho é o seguinte, ou a União Europeia faz isto e responde a esta deriva protecionista, criando uma rede de acordos, o Mercosul, mas é preciso fazer com a Índia, é preciso fazer com a Indonésia, é preciso fazer com outros blocos e, porventura, fazê-los até de forma mais expedita, o que significa que algumas das garantias que, por vezes, às vezes o Parlamento Europeu quer para lá pôr toda a sorte e ordem, não serão possíveis, porque nós estamos numa situação em que ou somos capazes de encontrar alternativas e, com isso, criar pressão sobre a China e sobre os Estados Unidos, ou, se não o fizermos, via acordos de livre comércio, na verdade vamos perder aqui uma corrida de uma organização que é a União Europeia, de um projeto, que é muito mais que uma organização, é um projeto que obviamente vive também do livre comércio e da sua fé no livre comércio, embora um livre comércio justo. Dito isto, eu fui muito enfático sobre este assunto várias vezes ontem em todas as reuniões que tivemos. Até devem ter pensado que era o tolinho do Mercosul, porque eu falei nisto a toda a hora, porque eu acho que isto é decisivo para a União Europeia. Quanto à questão da Ucrânia, deixe-me só dizer o seguinte, portanto, o que nós temos neste momento é um diálogo muito franco e avançado com os Estados Unidos, da Ucrânia por um lado e também dos parceiros europeus por outro. Pronto. Representados a diferentes níveis, mas temos isso. Isso ficou claro em Berlim ontem, sobre aquilo que poderia ser, essencialmente, as estratégias de segurança para o futuro. Agora, da parte da Federação Russa, nós não temos uma resposta ainda que permita atualizar o tal documento, que neste momento irá em 20 pontos, não em 19, como se disse, e, portanto, estamos expectantes. Podemos dizer que tem havido um reporte entre os Estados Unidos como mediador, e nomeadamente através dos seus negociadores, Witkoff e Kushner. de um lado, e dos europeus, incluindo a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, mas também atores importantes, e nomeadamente o Reino Unido, que tem aqui um papel, obviamente, muito relevante no contexto europeu e no contexto da futura segurança, que são importantes. Portanto, o que eu diria, este é o Estado, e com isto estou já a responder também algumas perguntas que foram feitas, quer pelo deputado João Torres, quer pelo deputado Paulo Neves. O estado da negociação é este. Eu conto estar, se a doença, se não ficar doente, que enfim, estamos também aí numa espécie de estratégia que não sabemos se vou ficar, se não vou, mas pela voz notam que estou em vias de... Portanto, o que significa é estar em Varsóvia no dia 19. Nesse dia provavelmente estará em Varsóvia também Mark Rutte, e estará em Varsóvia o Presidente Zelensky, é possível que esteja, não sabemos. Portanto, estar para uma reunião bilateral, justamente para nós termos aqui também um envolvimento, eu diria, maior. Veremos como é que as coisas correm a esse nível. A informação está sempre a ser atualizada, embora há níveis de informação, por exemplo, o documento base não é conhecido de ninguém, a não ser da Ucrânia e dos Estados Unidos. Não é conhecido, portanto, não está partilhado com nenhum dos Estados, por exemplo, da coligação da Coalition for the Willing, enfim, que nunca sei bem como é que é traduzir, se é a coligação da boa vontade, se é dos dispostos, se é dos voluntariosos, bom, não sei. É uma tradução difícil e, portanto, dizê-la na língua original talvez seja mais, mais fácil. Não tenho tempo, mas terei com certeza de ir à estratégia de segurança dos Estados Unidos e à questão do Médio Oriente e, enfim... Ah, só uma coisa quanto... Ai, não pôs Timor-Leste, foi a anterior que eu não disse uma coisa, mas enfim, direi depois mais tarde.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Esteja descansado quanto à sua saúde, porque os vírus que nós trouxemos do Oriente servem de antivírus para qualquer vírus europeu que ande por aí. Bom, Srs. Deputados, vamos dar por iniciada a segunda ronda. Estão inscritos 12 senhores deputados. 2 minutos por cada um. O Sr. Ministro depois responderá no final, organizando a resposta da forma que naturalmente entender na partilha que poderá fazer com o Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, em primeiro lugar, o Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD.
Sr. Presidente, posso lhe pedir para ser o último, por favor? Um ponto de ordem à mesa, se for possível.
Não é habitual, mas com certeza... nesse caso, dou a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD.
Muito bem, Sr. Presidente, não estava à espera, mas vamos lá. Aquilo que eu tenho para dizer é um complemento daquilo que eu não pude dizer e na resposta também ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro. Eu congratulo-me pelo facto de ver o Ministro dos Negócios Estrangeiros realmente dar como prioridade a questão do regime jurídico do ensino português no estrangeiro. Falou da questão dos diplomatas, que já nos trazia aqui nesta Assembleia da República há várias décadas, e este é realmente um tema importante. Mas eu acho que a procura está a aumentar. E temos uma procura diferente, nomeadamente na Europa, porque temos comunidades integradas com casamentos mistos, e o problema é que esta questão tem que ser muito bem tratada nas relações bilaterais país a país, neste caso com a França, com a Alemanha e com outros países, para que possamos ter o português no ensino oficial local, porque este é o grande desejo da nossa comunidade. Portanto, eu entendo que claramente a procura é maior. Gostava também aqui de dizer que nós tivemos uma ferramenta. Em 2023, o governo anterior gastou 17 milhões de euros, a maior parte do PRR, para comprar 23 mil tablets. Já passaram 3 anos. Era uma ferramenta que tinha vários objetivos, uma delas o ensino à distância, onde não podia haver oferta do ensino do português, e eu, quando visito os consulados, o Sr. Secretário de Estado deve visitar, parece que há bibliotecas de tablets que estão ainda fechados. E, portanto, a ver como é que nós podemos ainda aproveitar esta ferramenta, que é uma ferramenta importante, porque o ensino à distância é o futuro para comunidades muito isoladas, nas quais é impossível o Estado português ter uma presença física para poder dar resposta à necessidade do ensino por parte da nossa comunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito, muito rápido, apenas para esclarecer a questão da minha primeira intervenção. Eu disse na primeira intervenção, preferindo alternativas como empréstimos conjuntos da UE. Ou seja, nós não nos opomos a empréstimos para financiamento da Ucrânia. Opomos é àquele formato de empréstimo, que é arriscadíssimo, como vários países, e a própria Cristina Lagarde do BCE o disse. Portanto, que isto fique claro. Um segundo ponto tem a ver com a questão de, com a questão da, da unanimidade. O meu partido sempre deixou muito claro que duas coisas. Uma, que somos absolutamente favoráveis à defesa da Ucrânia. Ponto dois, que não somos favoráveis a uma federalização da União Europeia. E esta questão da unanimidade e do artigo 122, Sr. Ministro. O artigo 122, Sr. Ministro, como jurista, eu não sendo jurista, mas outras opiniões juristas, é um artigo, foi torcido, foi claro, a interpretação do artigo 122, para aplicar neste caso, foi distorcido. Portanto, nós achamos que a quebra da regra da unanimidade para a interpretação distorcida de um artigo 122, que não favorece nada, na nossa opinião, essa questão. Portanto, claramente, a favor da Ucrânia e a favor da defesa da Ucrânia. Manifestando reservas, como a Itália e outros países, não referi a Hungria, a Itália e outros países manifestaram, como a Bélgica, manifestaram o seu ceticismo em relação a esta solução. Portanto, finalmente, não, começa a ser um bocado usual cada vez que se põe reservas ao aprofundamento do projeto europeu, ou seja, ao caminho para uma federalização, que acabamos por ser atacados e usar a questão da Ucrânia para que essas nossas reservas à federalização, ou seja, não é possível fazê-lo. Claramente, esta é a nossa posição. Portanto, Sr. Ministro, a interpretação que fez da minha intervenção, perante estes esclarecimentos, espero que fique devidamente esclarecida a culpa propionária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, excelentíssimas Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Trazer dois temas que dizem muito às comunidades portuguesas. O primeiro já tive a oportunidade de questionar, mas não tive a resposta. E acho que hoje pode ser uma boa oportunidade, que tem a ver precisamente com o programa Voltar. Portanto, nós sabemos os dados públicos sobre o programa Regressar, criado pelo governo do Partido Socialista. Penso que estamos de acordo com a génese do programa, com os objetivos, com a articulação que pretendia relativamente aos incentivos e à integração profissional dos nossos imigrantes. Sabemos que efetivamente tem sido um programa com uma procura contínua, o que também demonstra a confiança e a adesão por parte das comunidades portuguesas, mas apesar disto sabemos que o Governo vai criar este novo programa, que é o Programa Voltar, e como já tive a oportunidade também de dizer, não percebemos bem se o Programa Voltar é de facto uma operação estética do Programa Regressar ou se de facto é muito mais do que isso, e admitimos naturalmente que este programa, como qualquer outro, deverá ajustar-se à realidade e terá naturalmente melhorias que são exigidas e, portanto, poderia ser essa a questão. No entanto, até o momento não conhecemos exatamente o que é que vai mudar. Ouvimos também o Sr. Secretário de Estado falar publicamente sobre a inclusão dos pensionistas imigrantes. O Partido Socialista também quer, e como sabe, trabalhar nesta matéria, e portanto o que precisávamos de perceber é se de facto estão incluídos ou não os pensionistas, de que tipo de apoio é que está previsto e quais é que são as grandes diferenças para o programa Regressar, considerando os tais resultados positivos, e portanto teria que justificar esta mudança simbólica também do nome, julgamos nós. Depois, por outro lado, e também no seguimento das visitas que tivemos, como sabe, em Macau foi alterado o modelo de concessão da autorização de residência em 2023. Foi-nos transmitida alguma preocupação relativamente a esta matéria, que vai precisamente ao encontro também das palavras do Sr. Primeiro-Ministro a quando da visita em setembro. E, portanto, nesta ótica, gostaríamos apenas de saber se existem já algumas diligências concretas no plano diplomático sobre esta matéria e que garantias é que o Governo neste momento pode dar à comunidade portuguesa em Macau.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nesta segunda ronda vou-lhe tocar em dois temas. O primeiro está relacionado com os nossos serviços consulares no Irão, recordando que já uma vez nesta comissão, na legislatura anterior, trouxemos aqui um tema em específico e na altura foi possível o Ministério depois atuar e de facto resolver uma situação que estava ali pendente, sabe-se lá bem porquê, mas o sabe-se lá bem porquê é exatamente o tema pelo qual eu trago o tema outra vez. Porque embora essa situação tenha sido resolvida, a pessoa pôde viajar para Portugal, entretanto já voltou para o Irão, continuamos a receber vários relatos da enorme dificuldade que as pessoas, e estamos a falar cidadãos portugueses, estamos a falar de cidadãos iranianos, estamos a falar de cidadãos luso-iranianos, têm imensa dificuldade em fazer agendamentos em Teherão. E, portanto, o sabe-se lá porquê é exatamente a pergunta que eu trago aqui. Há falta de recursos humanos ou problemas são de outra índole? Portanto, eu gostava de saber se o Ministério está atento ou a par destas dificuldades que neste serviço consulado em específico são muito mais sentidas do que outras falhas. Às vezes é só uma questão de recursos humanos. Mas em Teherão já é muito repetitivo e quase permanente, começa a ser um problema estrutural. A minha segunda pergunta, se o Sr. Ministro disser que depois quer dar uma resposta na outra audição que vamos ter à porta fechada, eu também aceitarei, porque acaba por estar relacionado. Tem a ver com a questão da base das lajes. Isto tem a ver com os tais desafios geopolíticos, geoestratégicos que todos nós vivemos, tem a ver com a questão daquilo que é o nosso território, território marítimo, o nosso papel e o papel do nosso território marítimo naquilo que são os desafios geoestratégicos. A minha pergunta é se não estará no momento de nos sentarmos com os Estados Unidos, e isto não tem nada a ver com a presidência de turno dos Estados Unidos. Esta pergunta seria colocada em qualquer momento, fosse qual fosse a presidência. Portanto, mas não estará no momento de nós nos sentarmos com os Estados Unidos e possivelmente rever bem aquilo que é o acordo de cooperação e defesa que nós temos com os Estados Unidos para também tornar, de facto as lajes são um ativo de soberania e cada vez mais relevante que nós temos, e se não deve apenas estar quase só ao serviço não só nosso e dos Estados Unidos, mas talvez como um ativo também muito estratégico, mais alargado, possivelmente no âmbito da NATO. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, o LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu retomo para esta segunda ronda uma pergunta que fiz ao Sr. Ministro na última ocasião em que tivemos, creio que na discussão do orçamento na especialidade, bem, enfim, numa ocasião ali na sala das sessões plenárias, em que mencionei o facto de os diplomatas de outros países nossos congéneres, de outros Estados-membros da União Europeia, em Jacarta, terem em geral também funções de acompanhamento da ASEAN. E que, no nosso caso, isso não existe, pelo menos explicitamente, oficialmente, mas que agora, no quadro da entrada de Timor-Leste na ASEAN, se torna ainda mais necessário. Na altura, esta sugestão ficou, por assim dizer, pendurada no meio do debate que tivemos e agora reitero-a. Basicamente, não sei se o Sr. Ministro quererá dizer alguma coisa sobre o assunto, ver, não sei se entretanto essa ideia foi explorada ou não, mas creio que faria todo o sentido porque, além do Mercosul, é outro plano no qual me parece que há, embora os acordos da ASEAN são acordos específicos com os Estados-membros da ASEAN e não com a ASEAN no seu conjunto, mas mesmo assim está ali um outro bloco geopolítico que é importante para a União Europeia explorar e, no nosso caso, evidentemente, acompanhar. Depois regressaria ao tema do artigo 122, porque o Sr. Ministro não se referiu a ele há pouco nas respostas que deu, enquanto base legal para esta questão do congelamento indefinido dos ativos russos, do empréstimo dos Estados-membros da União à Ucrânia e da relação entre ambas as coisas, mantidas compartimentadas, mas todos sabemos que relacionadas. De facto, aqui o que me preocupa tem a ver com, nós sabemos por que razão é que temos estado bloqueados. Temos estado bloqueados por vetos estratégicos de Estados-membros que estão alinhados com Moscovo, que não por essa razão geopolítica, mas por uma razão de Estado de Direito, já deveriam ter sido, e aí concordamos os dois, demorámos se calhar anos a concordar, mas a verdade é que também já, é que já há bastantes anos também que estamos de acordo, o artigo 7 já deveria ter sido acionado. A única diferença é que, e isso é matéria para a Comissão de Assuntos Europeus, nós deveríamos fazer alguma coisa para que ele fosse. A questão é que a banalização do recurso ao artigo 122 como forma de contornar a não utilização do artigo 7 também deixa o Parlamento Europeu de fora. E deixa-nos sem acompanhamentos democráticos, de escrutínio democrático para ações deste género, muito urgentes que elas sejam. Pior ainda, pode ir ao Tribunal de Justiça e ser derrotado de alguma forma. E aí o que é que fazemos? É esta a pergunta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Olga Ferreira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E pedir desde já desculpa por não ficar para ouvir a resposta, mas tenho que fazer uma audição noutra comissão e, portanto, entretanto, vou ter que me ausentar, mas não quero deixar de fazer a questão. A recente cimeira Portugal-Moçambique representou um momento particularmente relevante no esforço de uma relação bilateral histórica, assente em laços humanos profundos, numa cooperação política madura e numa visão estratégica partilhada para o futuro. Num contexto regional exigente, marcado por desafios de segurança, desenvolvimento económico e consolidação institucional, Portugal tem procurado adotar uma abordagem de parceria, respeito mútuo e apoio ao desenvolvimento sustentável de Moçambique, valorizando simultaneamente a estabilidade, a paz e o crescimento inclusivo. A realização desta cimeira, tal como o Sr. Ministro salientou já na sua intervenção, demonstra uma clara prioridade política do Governo português no aprofundamento das relações com os países de língua portuguesa, reforçando a cooperação nos domínios económico, empresarial, educativo, cultural e da segurança, bem como o apoio dos esforços de estabilização e desenvolvimento, em particular no norte de Moçambique. Senhor Ministro, tendo em atenção aos resultados desta cimeira, gostaria de perguntar de que forma o Governo pretende assegurar o seguimento político e operacional dos compromissos agora assumidos e como avalia o contributo desta parceria reforçada para a afirmação de Portugal como um parceiro credível, solidário e estratégico em África, em linha com a visão de política externa responsável e pragmática que tem vindo a defender. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Magno, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, comunidades portuguesas, senhoras e senhores deputados. Enquanto deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa, é particularmente intensa a minha relação com as comunidades imigrantes portuguesas, as suas ansiedades e necessidades. São essas as preocupações que gostaria hoje de abordar. Com relação à Venezuela, todos compreendemos que a TAP tenha optado pela interrupção da ligação aérea Lisboa-Caracas num contexto que é de altíssima tensão geopolítica. Todavia, o que não é aceitável é que as centenas de milhares de lusodescendentes que vivem na Venezuela possam ficar sem forma de abandonar o país por meio português se a necessidade se colocar. Outra das preocupações tem a ver com a introdução do voto eletrônico nos círculos da imigração. Creio que temos nas eleições presidenciais que se aproximam a obrigação de garantir que elas decorrem com a normalidade que tem faltado aos últimos atos eleitorais. Desta vez, Sr. Ministro, não podemos permitir-nos taxas de abstenção de 80% na imigração ou ver 30% dos votos anulados. Assim, pode o Governo garantir que as eleições presidenciais de 18 de janeiro serão marcadas pela modernização, pelo respeito e pela participação cívica dos nossos imigrantes? O Partido Chega tem defendido muito afincadamente a ideia de um projeto piloto de voto eletrônico que permita aferir a sua eficácia e potenciais lacunas. Mesmo algo modesto, limitado por hora a apenas um ou outro país, constituiria já um avanço relevantíssimo. É o desafio que aqui, construtivamente, deixamos ao Governo e ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Elza Paes, do Partido Socialista. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu vou voltar ao ensino da língua portuguesa, que constitui um dos pilares da cooperação no seio da Cplp, sendo um instrumento fundamental para a integração, para a mobilidade, para o desenvolvimento educativo e para a afirmação internacional da língua. A Cplp tem promovido o ensino de português através de programas de cooperação diversos, que são extremamente importantes para a afirmação da língua da União e também como língua de ciência, de cultura e diplomacia, como o Sr. Ministro já disse. Apesar dos progressos, persistem obviamente desafios, como a falta de professores, como qualificados, como a escassez de materiais adaptados às realidades locais, a desigualdade no acesso à educação e as necessidades também de uma maior continuidade de projetos de cooperação. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, e agora volto a pegar no tema da Guiné-Bissau em duas dimensões. Por um lado, na dimensão humanista, que apesar deste conflito, como o Sr. Ministro diz, e bem, e não posso deixar de saudar por isso, há aqui uma atividade humanista que tem de ser continuada no apoio às populações, quer ao nível da saúde, quer ao nível da educação, e portanto eu a este nível pergunto-lhe, a Guiné-Bissau não tem uma escola portuguesa, ela está em fase de implementação, mas nunca mais é implementada. Claro que isto é um processo longo, são estas as informações que eu tenho, acabei de chegar da Guiné-Bissau porque fui observadora Cplp e também conversei muito com o Sr. Embaixador e com outros stakeholders e, portanto, eu gostava de lhe perguntar se está prevista efetivamente a implementação desta escola e quando. Por outro lado, uma questão ainda para estes conflitos que surgiram na Guiné-Bissau. A Cplp tomou uma posição, a CDAO também, mas a União Africana foi mais longe. A União Africana pediu o apuramento final de resultados. Os atos eleitorais, o processo foi limpo, foi transparente e decorreu na máxima segurança. Todos os observadores, quer da Cplp, da MOI, quer da CDAO, quer da União Africana, foram unânimes, fizeram uma conferência para confirmar a forma lisa como o ato eleitoral decorreu. Portanto, há atas em cada mesa, elas foram já apuradas regionalmente e depois não houve o ponto final. A pergunta que eu faço, Sr. Ministro, é se haverá condições para a Cplp evoluir para esta posição já tomada pela União Africana, no sentido de exigir que os atos, os resultados finais, sejam efetivamente apurados, com base na transparência do ato eleitoral e de todo o processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Edson, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro bem referiu há pouco que iria responder alguma coisa sobre a situação no Médio Oriente. Eu diria que, de facto, a pergunta tem a ver com isso. Estamos a falar de um dos dossiês mais complexos e sensíveis da agenda internacional, que exige dos Estados uma atuação firme, equilibrada, profundamente ancorada no respeito pelo direito internacional, no multilateralismo e na defesa da paz. Portugal tem-se posicionado de forma clara e responsável, condenando todas as formas de violência contra civis, defendendo o acesso humanitário sem entraves e reafirmando, como tem sublinhado o Sr. Ministro Paulo Rangel, a centralidade das soluções de dois Estados como único caminho sustentável por uma paz duradoura entre israelitas e palestinianos. Num contexto internacional marcado pela polarização e simplificações perigosas, importa reconhecer o esforço do governo português para manter uma linha diplomática coerente, e tem mantido desde sempre, deixe-me dizer, alinhada com os nossos parceiros europeus, mas também fiel aos seus princípios históricos da política externa portuguesa, diálogo, legalidade internacional, defesa dos direitos humanos e reforço do papel das Nações Unidas. Senhor Ministro, tendo em conta a situação humanitária na região e os riscos da escalada regional, de que forma o governo português pretende continuar a contribuir no plano diplomático e político, como tem feito, aliás, também, para a pacificação do conflito, para o reforço da ajuda humanitária e para a afirmação de uma solução política que devolva esperança às populações afetadas? Por fim, que papel pode Portugal desempenhar no quadro da União Europeia e das instâncias multilaterais para promover uma abordagem mais eficaz e unida da comunidade internacional em linha com a visão equilibrada e responsável que o Sr. Ministro sempre tem defendido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, gostava de reforçar algumas das matérias que tive a oportunidade de colocar ao Sr. Ministro no início da minha intervenção inicial, designadamente sobre os atentados ao direito internacional na Venezuela, o acolhimento de refugiados que foi negado pelo Estado português com uma falsa alegação que não é comprovada com o relatório do Pacto do Asilo e das Migrações. Portanto, Portugal não é considerado um país sob pressão. Gostava também de perceber qual é a posição do Sr. Ministro, o que é que pode aqui adiantar. Com certeza que a ideia não é nós deixarmos de ter uma relação diplomática com os Estados Unidos da América, mas sobre a Estratégia Nacional de Segurança. Não, mas não parece não, Sr. Ministro. O que se passa é que é demasiado grave não haver, pelo menos, uma indicação, um sentido de orientação ou de qualificação daquilo que aconteceu, porque é aquilo que todo mundo está a discutir, todas as grandes publicações do mundo, muitos parlamentos do mundo, e em particular da Europa, no que diz respeito à Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América. E também, se me permite, para além destes temas que não foram ainda mencionados, como é que o Sr. Ministro pretende concretizar uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado que foi apresentada pelo PS e também aprovada com os votos do Partido Social Democrata para a regularização da situação contributiva dos trabalhadores consulares, que sei que é uma matéria que o Sr. Ministro também tem acompanhado. Apenas por último, e para ser também muito claro com o Sr. Ministro, não foi nunca nenhuma intenção minha a dar nota de que o governo português, de alguma forma, estivesse por detrás ou a cobrir o golpe de Estado na Guiné-Bissau. Pelo contrário, quero aqui aproveitar também para sancionar publicamente as declarações que foram feitas pelo antigo presidente Sissoko Embaló, nesse sentido, que são absolutamente deploráveis sob todas as perspectivas, mas ainda assim gostava de corroborar o que eu próprio disse anteriormente. De facto, o comunicado do dia 26 de novembro, que existiu e foi célebre, não fez essa condenação. E aquilo que eu lhe perguntava é se isso se deveria ou não a alguma busca de informação adicional que o Governo pudesse estar a fazer, o que, aliás, não seria uma matéria de todo ilegítima. O Sr. Ministro é que interpretou, se me permite, a minha declaração de uma forma que não era aquela que, naturalmente, compunha o meu próprio juízo político. O Sr. Ministro, enfim, já está habituado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Santiago, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O Governo português tem vindo a afirmar de forma consistente a ambição de promover o reconhecimento internacional da língua portuguesa, nomeadamente através de uma estratégia concertada no seio da CPLP, com o objetivo de ver o português reconhecido como língua oficial das Nações Unidas até 2030. Tendo em conta que o português é hoje uma das línguas mais faladas no mundo, com presença em vários continentes e um crescente peso demográfico, económico e geopolítico, esta ambição representa não apenas um investimento cultural, mas também um instrumento de afirmação estratégica de Portugal e dos países lusófonos no sistema internacional. Neste contexto, Sr. Ministro, gostaria de perguntar qual é o ponto de situação desta estratégia, que iniciativas concretas têm sido desenvolvidas junto da CPLP e dos parceiros internacionais, que progressos já foram alcançados e quais são os principais desafios políticos e diplomáticos que ainda se colocam a este objetivo. E de que forma entende o Governo que esta aposta poderá reforçar o papel de Portugal na diplomacia multilateral e afirmar a língua portuguesa como um verdadeiro veículo de comunicação global? Por fim, o Grupo Parlamentar do PSD congratula-se com a entrada oficial de Timor-Leste à ASEAN e, na sequência da recente visita desta Comissão a Timor, foi possível perceber, ainda que informalmente, que o Governo timorense tem a ambição de incluir a língua portuguesa como instrumento de trabalho nas reuniões desta importante organização e, desta forma, ampliar ainda mais este património que é a língua portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra para terminar esta ronda ao Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu trazia-lhe a questão da Venezuela, como sou a pessoa eleita pela região autónoma da Madeira e nós temos uma enorme comunidade na Venezuela e que naturalmente acompanha todos estes últimos acontecimentos com enorme ansiedade. Sei que o Sr. Ministro, o Governo da República, o Sr. Secretário de Estado acompanha com grande proximidade esta questão. E, naturalmente, quando se fala da questão da Venezuela, a nossa primeira preocupação, a nossa prioridade é sempre a nossa comunidade. Nós próprios aqui na Assembleia da República, sou Presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, está sempre muito próximo desta comunidade e acompanhamos todos, naturalmente, todos os partidos, a nossa comunidade, assim como o Governo Regional da Madeira. Duas questões sobre esta matéria. A principal tem a ver também com a questão dos voos que foram interrompidos. Naturalmente tinham que ser interrompidos e a TAP fez bem em interromper, porque era uma questão de segurança dos próprios passageiros, portanto não havia alternativa. Agora, o governo português esteve muito bem quando lamentou profundamente e de uma forma claríssima a retaliação injustificada, lamentável, do governo de Caracas em proibir no futuro a TAP de voar. E queria elogiar a diplomacia portuguesa por ter liderado uma pressão sobre o governo de Caracas para que o governo recuasse e, naturalmente, logo que existe a primeira oportunidade, os voos da TAP possam ser retomados. E era o incitamento ao governo português, em nome da região autónoma da Madeira e dos madeirenses que vivem na Venezuela, para que se mantenha, de facto, esta pressão, para que logo que seja possível, os voos sejam retomados para a Venezuela. Também, o Sr. Ministro já usou, e eu vou citá-lo, que a Venezuela é de um interesse vital para a diplomacia portuguesa, e é verdade, nós estamos a falar, não é de um tema externo, é de um tema interno, porque estamos a falar de portugueses que vivem na Venezuela. E, portanto, o plano de contingência que existe para que se mantenha, mas felizmente, diz o Sr. Ministro, e também nós temos essa informação, não há uma situação de pânico da nossa comunidade. Felizmente ou infelizmente já está habituado a situações semelhantes, mas isso não invalida que nós acompanhemos com imensa proximidade a questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. O Sr. Ministro vai ter a palavra por 24 minutos, mais a tolerância, a mesma tolerância que eu tive com, naturalmente, com os Srs. Deputados. Sr. Ministro, faça o favor, tem a palavra.
Mas eu vou dizer que não vou precisar de tanto tempo, acho eu, espero eu, não sei. Agora, pelo menos da tolerância, acho que não vou precisar. O que eu propunha é que, em particular, às intervenções da deputada Catarina Loura e do deputado Carlos Gonçalves, pudesse agora responder por 5 minutos. Temos depois que lhe dar a nota dos 5 minutos. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e depois eu responderia às restantes questões levantadas.
Tem a palavra, Sr. Deputado de Estado.
Sobre a intervenção do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, já falou o Sr. Ministro e penso que isso ficou claro já na intervenção anterior, que a revisão do regime jurídico do ensino português é a grande prioridade próxima, diria, do nosso Ministério e espero, dentro de muito poucas semanas, termos uma proposta formal para aprovação pelo Governo. Portanto, sobre isto, não tenho dúvidas. Eu referi aqui a questão dos tablets. De facto, nas visitas que fui efetuando nos últimos meses, e quando vou ao estrangeiro, vou sempre, uma das minhas tarefas fundamentais é visitar a escola portuguesa, como é que está a funcionar, vou sempre. E na Europa constatei que me foi sempre apresentado um conjunto de montes e montes de tablets. Eu acho que foi uma decisão de governos anteriores que não foram bem ponderadas e ainda por cima têm regras esquisitas porque os pais têm que assinar um termo de responsabilidade, muitos já não querem receber o portátil. No final do ano letivo tem que se fazer o reset, tem que devolver e tem que fazer o reset do computador e não há técnicos para fazer o reset e, de facto, as salas dos coordenadores de ensino, quase todas elas, estou a falar de 100, 200 computadores lá imobilizados. Nós estamos a tentar encontrar uma solução com as escolas comunitárias e permitir que os alunos possam ter o tablet mais do que um ano ser devolvido em cada final do ano letivo, porque, além do trabalho que aquilo representa, nem sequer há técnicos qualificados para, muitas vezes, fazer o reset. Portanto, é um trabalho que estamos a fazer com o Camões, porque também foi uma das coisas que me surpreendeu. Tantos equipamentos, e bons, estamos a falar de tablets como aqueles que nós usámos no Governo, portanto, são equipamentos bons e é isso que estamos a trabalhar. A senhora deputada Catarina Louro falou no programa Voltar, nós atualmente temos o Regressar, isto é uma matéria que até tem sido coordenada por o Ministério do Trabalho, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional. De facto, há a intenção do atual governo de visitar, de rever o programa Regressar, no fundo é uma revisão, e falou-se no programa Voltar, que há uma grande reivindicação da comunidade, principalmente na Europa, de que este programa seja alargado aos reformados. Eu penso que há aqui alguma confusão com aquele programa que havia dos não-residentes habituais, porque, de facto, o programa Regressar foi criado para jovens que regressem para trabalhar ao país. Penso que até a limite de idade era 35 anos e tinham uns benefícios fiscais e uma verba para a logística do regresso. Isto terá que ser visto de uma maneira muito prudente, porque é uma nova perspectiva e, ao incluirmos ou não os reformados, porque esta reivindicação existe, temos que o fazer de uma maneira prudente, porque é uma alteração muito significativa ao programa Regressar. É um assunto que já foi constituído um grupo de trabalho para o seu desenvolvimento, mas teremos que ser muito prudentes nesta matéria, e eu agora também não me parece que valha a pena adiantar. Quando o grupo de trabalho tiver o seu trabalho desenvolvido, será apresentada esta solução. Portanto, foi essencialmente isto que penso que me perguntou. Foi de incluir os reformados e do programa Voltar. Eu sou muito, muito sucinto.
Muito bem.
Tem a palavra o Sr. Ministro, faça o favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Enfim, são temas muito diversos. Eu ia à Venezuela só para dizer o seguinte. Vários tocaram nisto. O deputado Manuel Magno, o deputado João Torres, o deputado Paulo Neves, mas eu sinceramente acho que todo o enquadramento que tinha a dar já a dei. Portanto, não há assim aqui nada a acrescentar. Depois há a questão de saber a posição de Portugal sobre o conflito que está em questão. É a posição que tem tido a União Europeia, que é apelar, e tem sido através da União Europeia que temos sempre reagido, é apelar a que esse conflito entre os Estados Unidos e o regime da Venezuela seja resolvido por uma via pacífica e que essencialmente se possa levar a Venezuela a uma transição para a democracia. Eu, aliás, queria saudar aqui a outorga do Prémio Nobel à Maria Corina Machado agora nesta semana, que foi um grande momento, especialmente podê-la ver, embora não na cerimónia, mas logo a seguir, e reunir-se com a sua família. E, portanto, obviamente que é algo que nós saudamos. Mas aqui tem sido veiculado através da União Europeia e eu acho que essa é a via através da qual um país como Portugal, com a situação que tem da sua comunidade na Venezuela, deve utilizar. Portanto, é isso que nós temos feito e estaremos sempre também participantes na formatação dessa posição da União Europeia. Dito isto, indo agora para a magna questão do artigo 122. Eu sinceramente, isto aqui, esta interessante convergência entre o LIVRE e o Chega, é uma... É verdade. Os dois estão com o artigo 122 às voltas. Quer dizer, quando há um mecanismo de exceção, eu peço desculpa, isto é uma questão de facto que... Em primeiro lugar, a forma como se olha para o direito constitucional europeu, porque é direito constitucional que se trata, não é exatamente aquela com que se olha para uma norma administrativa. E, portanto, a interpretação não é feita dessa maneira. O Tribunal de Justiça é um verdadeiro Tribunal Constitucional. E, portanto, o artigo 122 é uma norma de exceção, que é, aliás, bastante moderna por comparação com aquelas que são, por exemplo, eu há muitos anos que escrevi sobre o estado de exceção em Portugal, aquele artigo que, aliás, teve que se lhe dar 500 voltas durante a pandemia, que é o artigo 18 e 19, o artigo 19, peço desculpa, da Constituição, está totalmente anquilosado, porque aquilo está feito para golpes de Estado e insurreições, e hoje os estados de emergência têm que ser proporcionais. Isso significa que há situações de urgência que reclamam só para aquele efeito uma exceção às regras, mas não uma exceção geral. Portanto, isto, enfim, é talvez... eu tenho alguma coisa escrita sobre isso, enfim, não queria agora teorizar, mas é isso que está aqui em discussão. Se é uma base legal suficiente, do meu ponto de vista, é totalmente suficiente. E a base legal para o uso dos ativos imobilizados é do meu ponto de vista, amplamente confortável. Há sempre um risco jurídico, digo eu que sou jurista, pode ao fim haver, já aconteceu, haver juízes estapafúrdios que defendem coisas estapafúrdias. E nós não temos outra alternativa no Estado de Direito senão atermos a isso. Isso também acontece, não é? Portanto, as jurisdições também não estão. E claro, se nós, contarmos com um uso completamente, diria eu, impensável daquilo que é a razoabilidade jurídica, aquilo, evidentemente que nós não podemos fazer nada senão termos de conformar com isso. Mas aqui eu não estou à espera disso. Onde os problemas residem, do meu ponto de vista, é de facto na construção das garantias a dar à Bélgica ou a outros. Isso é que é o ponto, e esse é um ponto mais financeiro do que propriamente jurídico neste momento. Eu não sei, estava aqui a ouvir qualquer ruído que queria só...
Era um ruído técnico.
Muito bem.
Está esclarecido.
Ótimo. Obrigado. Eu, apesar de estar com a audição reduzida para o ouvir, é porque já estava
fino,
no nível maior.
Fino.
É verdade. Agora, portanto, esta é a minha posição quanto a isto. Portanto, enfim, agora, como lhe digo, há de facto países com posições diferentes, ou até há países que nem têm tanto posições, querem maior precisão na definição do quadro. Por exemplo, no caso da Itália, eu não acho que haja uma objeção de raiz. Não há um conforto com a precisão do quadro financeiro. Isto é foi o que eu interpretei, mas o conhecimento que eu tenho também não é total, no sentido que eu não sei exatamente o que é que a Itália está a dizer à Comissão Europeia, como imagina. Mas eu julgo que é essa a posição, portanto, eu sinceramente aqui. Eu até gostava de lembrar o seguinte, que talvez não saibam, todos os réditos, isto é, todos os proventos, os ativos imobilizados, já são usados para a Ucrânia. Todos eles. E isto não suscitou nenhuma reação negativa de mercados. O volume é uma coisa diferente, mas sem dúvida que até agora já há. Portanto, não é a primeira vez que se faz isso. Enfim, portanto, só para chamar a atenção. E eu até trabalhei bastante, se quer que lhe diga, noutras vestes, na construção do quadro jurídico que permitiria a utilização desses proventos. Bom. Enfim, dito isto, tínhamos aqui também a questão magna da base das lajes e até da estratégia de segurança dos Estados Unidos. Eu queria dizer o seguinte, a base das lajes não tem nada a ver com os F-35. A questão seria exatamente igual, e por isso é que eu estou a dizer que posso responder aqui, seria exatamente igual se fosse no aeroporto do Porto ou no aeroporto de Faro ou no aeroporto de Lisboa ou na base de Beja, quer dizer, em qualquer uma delas a questão era igual. Portanto, isto não tem nada a ver com o regime da base das lajes. Agora, sinceramente, eu acho que Portugal é um país atlântico, é um país atlantista. A NATO tem acesso à base das lajes. Muitos países que não, os Estados Unidos também podem usar com determinados procedimentos e autorizações, mas nós temos que manter uma relação privilegiada com os Estados Unidos. Isto eu queria dizer aqui. Para este governo isto é claríssimo. E não tem a ver com o regime de turno, como disse muito bem. Como não tem a ver com o regime de turno, para nós é uma questão que é uma questão, eu diria, que é, faz parte daquilo que é o nosso ADN na política externa. Nós somos um país atlântico, e para nós a Europa, e eu sou um europeísta convicto, como todos sabem, apelidado erradamente de perigoso federalista pelo Chega, se olhar para as minhas posições, mas o federalismo é uma coisa boa, não é uma coisa má, não é aquilo que diz, isso é diferente. Temos conceitos diferentes do que é o federalismo, mas isso é outra discussão, é uma discussão mais filosófica e doutrinal. Mas o que eu queria dizer aqui é, para nós a Europa tem de ser atlântica. Se não for atlântica, evidentemente que isso não vai fazer, não vai permitir que Portugal possa viver num contexto desses. Pronto. Felizmente, por exemplo, os países de leste, que são países até mais distantes do Atlântico, são muito pró-atlantistas e, portanto, isso é uma coisa positiva. Pronto. É uma coisa que, por isso, eu tenho sido tão favorável à adesão da Ucrânia, porque é mais um aliado pró-atlântico que ganhamos. Às vezes, as resistências atlânticas estão mais no centro da Europa do que propriamente no leste da Europa ou no ocidente da Europa. Bom, isto é uma análise à geopolítica, enfim, mas esta é a minha visão. Portanto, vamos ter agora uma comissão mista bilateral, já em janeiro, temos regularmente com os Estados Unidos, podemos, obviamente, falar e revisitar esta questão, mas eu, sinceramente, não vejo, neste momento, uma necessidade estrita de alterar esse quadro. E acho que é importante, repara, a Espanha
tem duas bases americanas. Duas. Amplamente utilizadas, aliás, para variedíssimos fins, ao contrário do que às vezes a imprensa veicula. Mas isso é outro campeonato. Mas, enfim, só para chamar a atenção para isso. E nós é que somos o país atlântico no contexto da Península Ibérica. Não podemos deixar de ter essa, porque a Espanha é um país que é simultaneamente atlântico, mediterrâneo e continental. E nós, a nossa tradição histórica não é essa, enfim, pronto, enfim. E por isso queria deixar isso muito claro. Depois, há aqui ainda a questão de Macau. Isso tem sido recorrentemente discutido, desde logo pelo Sr. Cônsul-Geral, com o chefe do Executivo de Macau, e, portanto, evidentemente que é uma questão que está em aberto, é uma questão que nos incomoda, e aos portugueses, no fundo, até há esquemas de tratamento privilegiado do acesso, digamos, a esse estatuto, mas eles estão neste feito para profissionais concretos, isto é, para profissões que o território, a região autónoma ou a região administrativa especial tem vantagem em atrair e não como era usual para os portugueses. Estamos a trabalhar nisso, até agora não tivemos assim um sucesso enorme, mas, enfim, pode acreditar que é um ponto que está em todas as nossas conversações. Havemos de ter uma comissão mista agora no primeiro semestre e, obviamente, também nessas reuniões este assunto será mais uma vez tratado. E, portanto, é um ponto que está sempre em cima da mesa e que nos preocupa e que é muito veiculado, devo dizer, pela comunidade macaense ou pela comunidade portuguesa em Macau, melhor dito assim. É melhor dizer assim. Ao deputado Rodrigo Saraiva, só por esta coisa um pouco singular, que é esta atração iraniana, mas o que lhe digo é o seguinte: de facto, é preciso perceber, e isto não tem a ver com a sua resposta, mas quer dizer, o Irã põe problemas muito próprios que não põe em outros países, a Portugal, mas também à nossa embaixada e aos nossos serviços consulares. Portanto, é preciso ter a plena consciência disso, não é? Pronto. Dito isso, houve de facto problemas informáticos que estão em vias de ser resolvidos, que criaram aí, porventura, esse estrangulamento maior. Mas neste momento a informação que eu tenho, recebi aqui, porque perguntei, porque não estava inteirado, enfim, de que este problema se continuava, não é? E que estão mesmo em vias de ser resolvidos, estão a ser resolvidos. Mas atenção que, como sabe, nos agendamentos, nos consulados, felizmente hoje em dia tem havido muita imaginação por parte dos nossos cônsulos e até às vezes dos embaixadores para tratar dos agendamentos, e eles têm vindo a contornar algumas estratégias de assambarcamento que existem. Eu julgo que até nem é aqui o caso, mas noutros casos, e que têm levado muitas vezes a que os cidadãos fiquem privados ou pelo menos vejam muito mais tarde só isso. Mas tem-se conseguido em vários sítios, por exemplo, Israel é um excelente exemplo, de que o recurso a técnicas manuais antigas consegue passar os especuladores, ultrapassar os especuladores. E com grande sucesso, no caso de Tel Aviv em particular. Agora, eu tinha ainda aqui a questão, justamente, que já que falei disto, a questão do... Ah, deixe-me só dizer uma coisa quanto à questão... eu isso respondi ao deputado Ricardo Pinto e, portanto, o Sr. Deputado João Torres, remeto a mesma coisa. Essa questão é uma questão da Comissão de Assuntos Europeus e é uma questão do Ministério da Presidência. E, portanto, eu não vou por aqui. Eu trato aqui das questões europeias que estão no Conselho de Negócios Estrangeiros, isto é, têm projeção externa. O Mercosul, a posição sobre a Venezuela, a questão da Ucrânia e dos ativos imobilizados, é uma questão que podia ser discutida nos assuntos europeus, mas que tem toda a pertinência de ser discutida aqui, porque elas são tratadas também no Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia. Essa aí é uma questão que tem a ver com matérias europeias estritas, e eu é para lá que remeto, e que remeto até porque dizem respeito, como eu disse, a uma pasta sobre a qual... eu sou o número 2 do Governo, mas não vim cá na qualidade de Ministro dos Estrangeiros, que eu saiba, não de Ministro de Estado, embora eu nunca me esqueça dela. Ainda bem que me recordou, mas eu agora podia estar instantaneamente esquecido, mas não estou. Indo ao ponto que aqui interessa, quanto à Bissau e à escola. A escola portuguesa também é uma questão do Ministério da Educação, mas em que obviamente o Ministério dos Estrangeiros tem um empenho enorme, porque é a projeção da língua portuguesa. Nós adiantamos bastante, se esteve lá, até acho estranho que não se tenha dado conta disso, porque temos um terreno novo, o terreno que existia
que estava programado, isso é que introduziu, era um terreno longíssimo, em que iria ser muito difícil o acesso dos cidadãos que quisessem aprender português. E, portanto, o terreno que existe agora, e que foi a Câmara de Bissau que nos disponibilizou, é de facto fantástico. É num sítio que não só é perto do centro de Bissau, como vai ser um sítio central com a projeção de desenvolvimento que existe. Portanto, eu julgo que estamos agora numa muito melhor situação do que estávamos há 4 ou 5 anos. Pronto. Aqui, o diálogo entre Portugal e Guiné-Bissau, e nomeadamente também com a Câmara de Bissau, mas com o Ministério da Educação, os dois Ministérios da Educação, foi muito frutuoso, porque o embaixador também fazia uma avaliação bastante negativa da situação que nos tinha sido, enfim, adjudicada, digamos assim, anteriormente. Portanto, estamos agora num espaço que é central, em que o acesso pode ser muito maior, e em que o futuro, o conjunto de coisas que estão para ali previstas, algumas até já estão construídas, isso eu não lhe sei dizer exatamente, sequer que lhe diga. Enfim, poderia perguntar ao Ministério da Educação e até lhe mando essa informação, porque não tenho isso presente agora aqui. Mas não sei até se existe uma data concreta. Mas não há dúvida que houve um avanço enorme. Eu estive lá em julho, porque fiz uma visita bilateral antes da Cplp, de representar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro na Cplp, e tratamos disso. Agora, finalmente, outra coisa só, a questão da ASEAN, muito pertinente à observação, que realmente tinha ficado perdida no éter do deputado Rui Tavares, e eu devo-lhe dizer que isto tem a ver tudo com Timor-Leste e com o deputado Carlos Silva, que referiu isso. De facto, a ASEAN para nós é um ativo muito importante, também é muito importante para a União Europeia, e a entrada de Timor-Leste, que nós apoiamos profundamente, é decisiva para a afirmação de Portugal. Também, já agora, respondendo a uma pergunta inicial ou uma observação inicial do deputado Paulo Neves, nessa afirmação do Pacífico, a abertura da Embaixada do Vietnã, que já abriu aqui em Portugal, vai agora abrir em Hanoi. E a reabertura da embaixada nas Filipinas vai-nos dar outra rede, porque deixa de estar tudo controlado na Tailândia. Se me perguntam, eu adoraria ter a embaixada na Malásia, por exemplo. Acho que nós temos, e até agora já vindo para o Índico, no Sri Lanka. Uma coisa que estamos a pensar também fazer é a abertura do escritório consular em Katmandu, no Nepal. Porque achamos que naquela região, como sabem, Portugal tem muita imigração que vem do Paquistão, da Índia, do Bangladesh e do Nepal. Neste momento a do Bangladesh faz-se através de Nova Delhi e a do Nepal também. E eventualmente facilitar a vida, digamos, a uma parte das pessoas que têm tratado estes assuntos. Seria a abertura de um escritório consular em Katmandu, para aliviar um pouco também Nova Delhi no tratamento destas questões, que são, como sabem, questões a que houve muita atenção. Dito isto, falta-nos aqui realmente aquilo que é a questão da estratégia de segurança dos Estados Unidos. Vamos cá ver. Ela não está a ser discutida pelos governos na praça pública, está a ser discutida pela opinião pública. Pode haver um primeiro-ministro ou outro que tenham trazido até para as redes sociais algumas das suas, dos seus comentários. Eu volto aqui a insistir no seguinte. A nossa relação com os Estados Unidos é uma relação com longa história. Aqui a Madeira está ligada mesmo ao momento fundacional, ao brinde da independência, com o vinho da Madeira. Temos, aliás, uma tradição diplomática muito interessante logo naqueles primeiros anos da consolidação da democracia americana e da própria Constituição da Federação, primeiro, em 1787, e depois da democracia americana e a sua consolidação até meados do século XIX, as primeiras décadas. E, portanto, o que eu queria dizer é assim, para nós os Estados Unidos são uma prioridade. E nós somos muito prudentes, mas sabemos exatamente que lado é que temos de estar. E o lado é defender a NATO e defender a relação preferencial com os Estados Unidos. E, portanto, enfim, há muitas vezes espuma dos dias, também há muitos comentários, há também, esta administração tem mostrado alguma oscilação na sua definição geopolítica, o que resulta de diferentes correntes, que é naturalíssimo, sempre aconteceu nas administrações americanas. Se ler alguns textos do tempo, por exemplo, do Nixon, vai encontrar algumas semelhanças com coisas que agora são afirmadas, o que é uma surpresa grande. mas, sim, enfim, mas eu estava a referir-me depois também ao Gerald Ford e ao Kissinger, não é? Nomeadamente era a doutrina de Kissinger, por exemplo, a questão da repartição dos custos em defesa está identificada pelo Kissinger desde 1974-75. Portanto, é uma coisa que depois vem por aí fora. Talvez com o Reagan e o Bush, que eram muito pró-europeus, e o Clinton também, isso tenha ficado um pouco entre parênteses, mas depois, enfim, essa afirmação é clara e muitas das linhas que nós vemos hoje, embora hoje, sem dúvida, de forma muito, diria eu, clara, ou demasiado ostensiva, talvez, visível, manifesta, mas estão, especialmente desde a presidência Obama, já são caminhos que estão lá, enfim. Depois, enfim, como eu digo, há coisas que variam. Para Portugal, isto é uma relação de longo curso e de longo tempo. Aqui há coisas que nós aprendemos com a civilização chinesa e uma é a paciência. Portanto, os portugueses são pacientes e não vão alterar o seu rumo de acordo com um ou outro documento que aflora agora ou aflora aqui.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E a Sra. Deputada Elsa Paes pede a palavra, mas é para alguma questão de condução dos trabalhos? É uma opção.
Mas qual é? Não sei qual era. Eu não ouvi, mas posso me ter esquecido. Eu tenho um minuto.
Vamos lá ver. Eu há pouco. Eu sei, senhora deputada.
É a questão do apuramento dos resultados finais.
Pronto, está recordado, senhora.
Certo, pronto. Desculpe.
Uma palavra ao senhor ministro.
Vamos cá ver. Até há países singulares, por exemplo, a Nigéria. Também fez essa exigência. Nós o que temos de saber é se existe, de facto, capacidade para fazer. A Comissão Nacional de Eleições, o que disse, embora já depois do golpe, não é? Portanto, não sabemos com que grau de liberdade, foi que não existiam esses dados, tinham sido destruídos, quer a nível digital ou informático, quer a nível material, e isso impossibilitava um apuramento final dos resultados. Pronto. Se houver possibilidade de ainda apurar, pode ser que haja. Repare, no caso das eleições venezuelanas, foi possível recuperar uma parte enormérrima dos registros que existiam e, portanto, era possível reconstruir o resultado final com base, não era total, não era 100%, mas com base. Depois até houve instituições internacionais totalmente independentes que validaram toda essa informação. Se isso for possível, claro que nós, por isso é que nós dizemos repor a ordem constitucional. Repor a ordem constitucional é naturalmente trazer os resultados, se for possível apurá-los. Se não for, teremos de encontrar outras soluções, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós vamos fazer...
Não é isso...
Qual é que...
É só um ponto de esclarecimento a uma dúvida que foi levantada pelo Sr. Deputado Rodrigo Sarabia, só para enriquecer aqui o...
Mas,
São 20 segundos, prometo.
Ó, Sr. Deputado, a questão não é essa. A questão é que se eu lhe der a palavra assim, vou ter de dar a palavra a todos aqueles que a solicitarem. Eu não posso... Se abrir esta portinha, temos um problema sério. Senhores deputados, nós vamos fazer uma interrupção técnica, atenção, de 5 minutos. Alerto os técnicos que a partir deste momento desligam todas as ligações ao exterior, porque o resto da reunião decorrerá estritamente à porta fechada. Apenas uma referência à questão da Venezuela, que foi aqui muito abordada, muito tratada. Eu quero chamar a atenção dos senhores deputados relativamente à questão que referiram, nomeadamente à questão do plano de contingência, que o problema dos portugueses que estão na Venezuela não é virem para Portugal. O problema dos portugueses que estão na Venezuela é continuarem a desenvolver as suas vidas na Venezuela, porque é lá que eles têm a totalidade dos seus negócios. E, portanto, o que eles esperam de Portugal é que Portugal os apoie para desenvolverem essa atividade lá, em estrita ligação na relação com Portugal. Senhores deputados, estão interrompidos os trabalhos por 5 minutos.